Começa agora o Xadrez Verbal.
Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional em formato podcastal. Comigo está sempre ele, meu amigo e companheiro Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro.
Eu achei que a sua introdução foi muito pouco entusiasmada, você moderou o tom de voz, você não berrou porque você está acanhado, porque você está ao lado de uma pessoa tão distinta e de tão nobre estirpe.
Isso, é segundo...
Que não sou eu, óbvio.
É claro que não. É, até porque segredos de bastidor a gente não costuma gravar presencialmente. O Felipe não gosta de mim. Bem, vou apresentar a nossa convidada, aspas, né? Porque é quase da casa, segunda vez também que já vem ao estúdio Sócrates Brasileiro aqui em São Paulo, professora Ana Luísa de Moraes Campos. Tudo bom, professora?
Bom crepúsculo, Felipe, Matias, ouvintes do Xadrez Verbal. Tudo bem, Matias, e você?
Tudo certo. E parece que foi combinado, né? Porque essa semana os três principais blocos do programa têm a ver com direito internacional. Mas foi apenas uma coincidência, a professora está visitando aqui a capital paulista por motivos de agenda pessoal, né? Não tem
nada a ver. Pessoa vem passear e botam para trabalhar, não tem jeito, né?
É isso, no feriado ainda, né? Na emenda do feriado.
É, não, como você disse, o bom dos três blocos é que a gente não vai fazer nada aqui.
Você
vai ler a manchete e jogar para ela.
Vou tocar, só passar a bola aqui.
Eu falei isso ontem, inclusive, e estamos aqui de boa.
É.
Antes da gente começar, meu caro Matias, rapidinho, né? Primeiro agradecer a presença da nossa querida Ana Luísa. No último programa, a gente teve muitos comentários sobre a questão das armas, sobre a questão de armamento com a população civil. A gente certamente ainda vai retomar esse tipo de discussão, seja aqui no podcast, seja no site. O Vitor Hugo Cavalcante do Rosário foi um dos que comentou lá no site do Xadrez Herbal que a parte que eu queria lembrar era coronha, mas muita gente me lembrou disso, né? Teve gente dizendo que estava falando durante o programa, só tentando lembrar
coronha.
E uma coisa que assim já acontecia de vez em quando, mas no último programa, não sei porquê, três pessoas perguntaram, então eu decidi colocar aqui na nossa introdução. Muita gente pergunta, ou pede assim, por que o programa não está no SoundCloud? Coloca o programa no SoundCloud. E a resposta que eu dei para um deles é o seguinte, gente. O Xadrez Verbal ele não está no SoundCloud pelo mesmo motivo que você não consegue assistir um jogo do Campeonato Brasileiro no SBT. Tipo, não é feito naquela plataforma. Podcast não é sinônimo de SoundCloud. Tem gente que gosta, tem gente que prefere. Tem vários podcasts que estão lá, né, incontáveis. Por exemplo, o Anticast do Ivan. Porém, o Xadrez Herbal, assim como os outros podcasts da Central 3, tem um servidor próprio.
E a gente já enfrentou problemas com o SoundCloud. A gente já fez esse teste aqui na Central 3 por conta de direito autoral. Muitas vezes eles derrubam o programa sem nem avisar. Então a gente não acha que é o mais seguro, assim.
Eu não sei direito porque tem tanta gente que pergunta isso, mas então assim, vocês têm a opção de baixar o programa direto do site, vocês têm a opção de assinar o feed, que é sempre o mais recomendável. Vocês podem ouvir online no streaming.
Em agregadores diversos.
Vocês podem ouvir no YouTube, que eu sempre coloco lá, porque algumas pessoas também preferem. Então, assim, vocês têm várias opções. O SoundCloud não é uma delas, mas porque, assim, não... Né? Não. Então, é isso. Né? Espero que essa confusão, assim, dissipe um pouco. SoundCloud... É uma das várias plataformas em que você pode fazer podcast, não é a única.
Mas já adianto que a gente está tentando colocar mais uma opção no Spotify, mas também não é tão simples assim.
É, no Spotify que... Eu ia fazer uma piada sobre a lista dos anos 80, mas deixa, ia ser muito ruim.
É
melhor deixar passar. E claro, mandar um abraço, né, para todo mundo que nos ouve, nos tolera, nos recomenda, nos escreve, nem sempre dá tempo de responder, mas sempre dou uma olhada. Né, então, um abraço, um beijo aí para todo mundo, né, que nos ouve e nos tolera e nos prestigia, e é isso.
Bem, sem mais delongas, vamos passar para o primeiro bloco do Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
Thank you. Notícia da última sexta, dia 6 de outubro, logo após a gravação da última edição. ONU começa a verificar cessar fogo entre governo da Colômbia e Exército de Libertação Nacional.
O governo colombiano e a ELN estabeleceram uma trégua que passou a vigorar nesse domingo agora. Ela vai durar, pelo menos, né, caso não tenhamos nenhum incidente, né, até 9 de janeiro. Ainda não é um tratado de paz firme, ainda é justamente para possibilitar as negociações de um tratado de paz perene aí entre o governo colombiano e a ELN, assim como tivemos entre o governo colombiano e as FARC. A missão da ONU, que está na Colômbia, que já estava na Colômbia por conta das FARC, teve o seu mandato ampliado pelo Conselho de Segurança, para começar aí uma verificação já nas regiões de cessar fogo que foram estabelecidas entre as duas partes. E, além disso, para ficar ali na vizinhança, o chanceler mexicano, o Luiz Videgaray, anunciou que o país vai ser observador nas negociações e mediação entre os setores chavistas do governo Maduro, né, e a oposição na Venezuela. Lembrando que na Venezuela teremos agora, no final do mês, as eleições regionais na Venezuela, que, embora ainda você tenha muita discussão, muito debate sobre como serão as eleições, sobre quem será candidato, o papel da oposição ou não nas eleições, se vai ter um boicote ou não da oposição ou não, mas, de qualquer jeito, o governo mexicano já anunciou que se fará parte de uma mediação entre as duas partes e o papel de destaque ao governo brasileiro também deve ser dado, né? Porque o governo brasileiro ele tá agindo bastante em relação à crise da Venezuela. Eu acho que, inclusive, eles já devem estar na terceira rodada de buraco lá, lá em Brasília. Não sei se eles sabem o que está acontecendo na Venezuela, né? Considerando que em outras crises venezuelanas o Brasil teve um papel ativo na resolução, dessa vez, acho que depois eles vão jogar truco.
Notícia do último sábado, dia 7 de outubro. O Palácio Real Saudita é atacado e dois guardas são mortos.
Um cidadão saudita de 28 anos, chamado Mansur Al-Amri, atacou o Palácio Real Saudita em Jeddah. Dois guardas foram mortos, outros três foram feridos. O atirador foi morto. Na casa dele e no carro dele foram apreendidos rifles, granadas caseiras, tipo coquetéis Molotov e tudo mais. Não foi divulgado ainda os seus eventuais motivos para o ataque. O rei saudita, quando nós tivemos o ataque, estava na Rússia, como noticiamos no último programa. E acho muito improvável que os motivos dele, se é que tinha algum, né, quem era essa pessoa, serão divulgados, já que não estamos falando de um país muito transparente, nem de uma democracia, nem de um país que tem liberdade de imprensa. Então, assim, ele pode ter sido desde alguém que foi demitido do palácio e estava puto da vida, ou era um terrorista, ou era um agente infiltrado dos Illuminati. Não sei se saberemos tão em breve, se soubermos alguma coisa, será a versão oficial, então, mas está aí o registro desse ataque ao Palácio Real Saudita em Jeddah no último sábado.
Notícia da última terça-feira, dia 10 de outubro. Tribunal responsabiliza governo e operadora por desastre de Fukushima.
Um tribunal distrital de Fukushima condenou a Tokyo Electric Power Company e o governo japonês pelos danos causados, né, quando tivemos a fusão na usina nuclear de Fukushima em 2011, né, nós tivemos um tsunami, e aí o colapso, não colapso total, né, mas ali um cenário de fusão no reator, tivemos muito vazamento de radiação, lembrando que essa radiação, inclusive, já chegou ao continente americano. Não vou cravar que ela já chegou ao Brasil, porque não sei, né, se ela pode ter passado ali dos Andes e tal, mas pelo menos a radiação na água, né, a água radioativa já chegou no continente americano já tem algum tempo. A gente já recomendou, inclusive, um documentário sobre esse tema aqui. E o governo e a operadora foram condenados a pagar $500 milhões aos residentes de Fukushima, que dá cerca de $4,5 milhões só. Eu digo só, não porque... $4,5 milhões é muita grana para eu e para você, mas para uma usina nuclear ter destruído aí uma cidade, praticamente, ter né, causado...
É troco de pinga.
É. E o que acontece? Essa ação foi resultado de uma ação coletiva de um grupo de 3.800 residentes de Fukushima. Então, esse dinheiro é para essas 3.800 pessoas que perderam suas residências, seus objetos, seus meios de subsistência. E nós temos outras cerca de 30 queixas semelhantes por todo o Japão. Então, eu não sei como funciona o sistema judicial japonês, né, questão de precedentes, de jurisprudência, mas se existe a criação de um precedente, ela está dada aí. Então, talvez essa indenização relativamente pequena seja a primeira. Né? E o tribunal determinou, responsabilizou também o governo por não ter exigido que a companhia elétrica melhorasse as suas condições de segurança, porque desde 2002 havia um relatório dizendo que a área corria riscos caso fosse atingida por um tsunami, né? Exatamente o que aconteceu. Então, como o governo não tomou providências nesses 9 anos, ele também foi responsabilizado. E ainda no Extremo Oriente, os hackers da Coreia do Norte, né, deram uma pausa ali no StarCraft e teriam roubado da Coreia do Sul os planos militares de guerra para, inclusive, assassinar o Kim Jong-un, o nosso querido, não tão querido assim, Kim Jong-gordinho. E quem disse isso foi um parlamentar do governo sul-coreano. Tá? Então, assim, óbvio, não foi a Coreia do Norte que levantou a mão e falou: haha, temos tudo que vocês tinham. Mas, segundo um parlamentar sul-coreano, o Ri Chol-hee, foram roubados 239 gigas de informação do Ministério da Defesa da Coreia do Sul por hackers da Coreia do Norte.
Bem, passamos agora para a coluna aberta, no qual falaremos sobre o caso Batiste.
Coluna aberta.
Abro aspas, vão me entregar à morte, diz o ativista italiano em relação à sua possível extradição.
Antes da gente assistir a Ana Luísa e, sei lá, a gente começa a fazer um churrasquinho aqui, não sei, alguma coisa assim, apenas, talvez, para esclarecimento, uma mini biografia, né, do Cesare Battisti. Ele nasceu em 54, tem 62 anos. E, né, e aí aquela questão sempre de choque de narrativas, né? O Matias chama ele de ativista, muitos italianos chamaram ele de terrorista, muitos italianos chamaram ele de ativista. E por quê? Porque ele foi uma figura de relativa, não sei se de grande importância política, mas o seu caso se tornou muito conhecido na Itália. Ele fazia parte do grupo Proletários Armados pelo Comunismo, que era um dos os Proletari Armati per il Comunismo, né? Se quiserem, né, em italiano no original. E ali, durante o chamado Anos de Chumbo na Itália, que é um período, de certo modo, comparável ao período que chamamos aqui no Brasil de Anos de Chumbo, né? Estamos falando ali final da década de 1960 até início da década de 1980, quando nós tínhamos diversos grupos de esquerda agindo contra o governo, vários grupos de direita agindo contra esses grupos de esquerda e a máfia tentando ganhar dinheiro de todo mundo. Então nós tínhamos ali praticamente uma guerra civil suja dentro da Itália, e o Battisti, ele foi condenado por 4 homicídios sendo dois policiais, à prisão perpétua. E aí ele teria fugido para a França, depois para o México, depois vindo para o Brasil, onde ele teria alegado que ele sofria perseguição na Itália. Ele foi julgado em absentia, isso daqui a pouco a nossa querida Ana Luísa vai explicar, e aí solicitou ficar no Brasil. Mas então assim, a figura do Batista, ela é bastante controversa, digamos assim, ela gera bastante polêmica por conta do cenário político pelo qual a Itália vivia na época da Guerra Fria, grupos tanto à esquerda como grupos à direita agindo com violência na Itália, é o período do auge da máfia também na Itália, e aí se ele seria aí uma pessoa que sofreu perseguição política e por isso fugiu, ou então se ele é um criminoso comum que fugiu. E agora eu vou ligar a grelha, vou acender ali a grelha e a nossa querida Ana Luísa começa a aula dela.
Bom, a história do Cesare Battisti é, eu acho que é a prova que, primeiro, que a gente precisa estudar direito internacional, segundo, que muita gente não conhece direito internacional e esse desconhecimento acaba dando origem à desinformação. Porque sempre que se fala no Battisti, a gente tem uma confusão sobre qual é a posição dele no Brasil, né? Alguns dizem refugiado, outros dizem é um estrangeiro, outros dizem asilado. Então, vamos tentar clarificar um pouco, esclarecer a situação aqui. Em 2009, o Cesare Battisti solicitou ao Conselho Nacional dos Refugiados aqui no Brasil o status de refugiado, com base na lei de 97, da gente, a 9474, que repete muito do que é, que espelha muito do que está colocado na legislação internacional, principalmente na Convenção de 51. Essa lei, aliás, esse conselho foi um órgão criado pelo Brasil para fazer a determinação, fazer o levantamento, fazer a análise, melhor dizendo, de cada situação, de cada pedido de refúgio que chega no Brasil. Porque as pessoas têm uma ideia muito errada de que, eu sou refugiado, então basta que eu atravesse uma fronteira internacional e eu diga, sou refugiado, pronto, tenho direito a toda a proteção daquele país. Não funciona assim. A gente tem um procedimento regido por cada legislação nacional e a nossa criou esse órgão interministerial para determinar quem, de fato, tem direito ao status de refugiado no Brasil e quem não tem. Tá? Ele fez esse pedido em 2009 e o CONARE negou o pedido do Battisti. Porque pedidos de refúgio, desculpem, são, aliás, o Instituto do Refúgio, a ideia é que ele proteja uma pessoa que tenha atravessado uma fronteira internacional e que não possa retornar ao seu país de origem, ou de nacionalidade, ou de residência habitual, enfim, o país de onde ela está fugindo, por um fundado temor de perseguição, por pertencer a um grupo, seja esse grupo étnico, nacional, linguístico, cultural, alguns já falam inclusive em grupos sociais, a gente já vê alguns pedidos de refúgio de pessoas saindo de países principalmente do Oriente Médio, alguns deles criminalizam grupos, condutas, ou não nem condutas, grupos mesmo, como por exemplo, a gente tem alguns países que criminalizam a questão da homossexualidade. Então já tem algumas pessoas que são homossexuais que estão fazendo pedidos de refúgio em outros países com base nesse fundado temor de perseguição por pertencer a um grupo social. Essa é uma discussão bem interessante que começa a acontecer, né? E aí o CONARE entendeu que não era o caso do Battisti, porque a Itália não estava fazendo essa perseguição a um grupo determinado, mas que ele tinha uma situação jurídica que era pendente entre ele e a Itália e isso tinha que ser resolvido entre os dois. A nossa lei de refúgio diz que é possível recorrer dessa decisão do CONARE ao Ministério da Justiça. Uma decisão do Ministro da Justiça seria como, entre aspas, uma segunda instância. O Battisti fez isso e o então ministro da Justiça, era o Tarso Genro na época, reverteu a decisão do CONARE. Então, concedeu o pedido de refúgio do Battisti e foi aí que começou a discussão no Twitter há alguns dias, porque quem me lembrou disso foi o nosso querido aniversariante do dia, Jeff Nascimento, da Conectas.
Que disse, abraço, Jeff.
Que me lembrou disso e falou, olha, agora me bateu a dúvida, eu não tenho certeza se a permanência do Battisti não está ligada a isso.
E aí desculpa, só para ser justo, o nosso querido Léo, Leonardo Rocha Bento, diplomata, também mandou mensagem para mim sobre esse assunto,
é,
e postou lá no nosso grupo.
E aí, eu me lembrava que tinha tido alguma discussão sobre essa história de refúgio e fui rever o arquivo do STF a respeito. Porque nesse meio tempo em que estava sendo decidida a situação do refúgio, a Itália fez um pedido de extradição para o Brasil. Lembrando que é o Instituto da Extradição. É o pedido que um país faz a outro para que esse segundo país devolva para esse primeiro uma pessoa que tem uma situação jurídica pendente. Em geral, uma pessoa que foi condenada por algum crime e que se evadiu, ou então uma pessoa que tem a sua prisão decretada por uma autoridade judicial e fugiu para um outro país. Esse Instituto da Extradição, em geral, ele tem base ou num tratado ou na promessa de reciprocidade. No caso Brasil e Itália, a gente tem um tratado bilateral sobre extradição. E a legislação que regia essa questão, aliás, que ainda rege, porque a lei de imigrações nova não entrou em vigor ainda, a gente estava fazendo as contas aqui, está todo mundo de humanas, então levou um tempinho, mas a lei de imigrações, a nova lei de imigrações entra em vigor em novembro. Então, nesse momento, a gente, e principalmente nesse momento da decisão do STF, a gente ainda tinha em vigor o Estatuto do Estrangeiro, que colocava alguns critérios e regia o procedimento para concessão de extradição. Então, dizia, por exemplo, que o Brasil não concederia extradição quando se tratasse de um crime político, quando a pessoa fosse submetida à pena de morte, ou quando ela estivesse sendo submetida a um tribunal de exceção. Se, por acaso, o crime que ele teria cometido no país que solicita a extradição aqui no Brasil não fosse crime, não aconteceria a extradição. Enfim, a gente pode, depois eu posso citar para vocês qual é o artigo direitinho, mas se vocês forem lá e procurarem a lei 6815, que é o Estatuto do Estrangeiro, tem como vocês verem direitinho quais são os requisitos que são colocados. E uma das coisas que diz ainda essa lei é que cabe ao plenário do Supremo decidir sobre extradição. Então, ficava muito claro, pelo menos até esse momento eu dava aula, dizendo, olha gente, é muito claro que quem decide a extradição é o Supremo e acabou, não é uma decisão técnica, jurídica, se estão cumpridos os requisitos, alguns mais objetivos, outros um pouco mais subjetivos, mas caberia ao Supremo fazer essa análise. Só que aí, nesse caso, o Supremo resolveu inovar. Né? Grande surpresa, o Supremo gosta de legislar, às vezes. E aí ele disse, olha, juridicamente essa extradição é possível, estão atendidos todos os requisitos, mas cabe ao chefe do Executivo decidir sobre a conveniência de realizar essa extradição. Isso foi, se não me falha a memória, a novembro de 2009.
E depois a gente tem coragem de dizer que a gente aqui é isentão. E se tem uma decisão que define o termo isentão, é isso. Olha, poder pode, mas...
Mas se quiser também não pode, né? Poder tem, mas tá faltando.
Se juntas causa, imagina juntas.
Exatamente. E aí ficou esse limbo, então. A Itália não sabia bem o que estava acontecendo. Ela dizia, bom, eu posso cobrar o Brasil, então, a extradição, já que ela é... Ou eu tenho que esperar? Enfim. E aí ficou esse limbo até o dia 31 de janeiro de 2010, último dia do mandato do então presidente Lula.
De dezembro, quando... não?
Falei de quê?
Você falou de janeiro.
Desculpa, gente. Dezembro.
Então, dezembro.
Dezembro. Ficou esse limbo durante mais de um ano para saber o que, ia acontecer com o Batiste. E aí, na época, o então ministro de Relações Exteriores, o Celso Amorim, nesse último dia, deu uma declaração dizendo que o presidente tinha decidido acatar um parecer da AGU, da Advocacia Geral da União, que se manifestava pela não conveniência da extradição e ia conceder asilo político ao Cesare Battisti. Bom, então, Cesare Battisti é asilado, né? E aí, durante todos esses anos, ficou essa história de que ele é asilado. Até... esses dias agora, quando o Jeff e a Carol Koenig foram fazer uma pesquisa no Diário Oficial, porque surgiu a dúvida, qual é o verdadeiro status do Cesare Battisti, né? Porque o que aconteceu há alguns dias é que ele estava saindo do Brasil, Mato Grosso do Sul, se não me engano,
sim,
não é isso?
Em Corumbá.
Exato. E aí ele foi preso, cruzando a fronteira, disseram que com uma quantidade considerável de dinheiro. A desculpa dele teria sido, não, imagina, eu estou indo ali pescar, mas ainda aqui dentro do Brasil. Mas ele foi preso numa operação da PF e voltou, né, a circular o nome dele por aí para saber o que ia acontecer com ele. Bom, alguns dias depois, saiu na Folha de São Paulo noticiado que o status dele tinha sido revogado e que ele poderia ser extraditado para Itália, né, pendente uma nova decisão do STF. Bom, Aí começaram as dúvidas entre nós três, né? Eu, o Jeff e a Carol, hoje eu tava discutindo no Twitter, falando sobre isso. E aí os meninos foram fazer uma baita de uma pesquisa no Diário Oficial da União. Não sei se vocês já foram pesquisar alguma coisa no Diário Oficial da União, é um inferno. Tá? No dia que vocês estiverem fazendo um site e vocês forem colocar um mecanismo de busca, olhem o Diário Oficial da União e façam tudo ao contrário, porque ele não é nem um pouco user-friendly pra nada. Mas eles se ocuparam de fazer essa pesquisa, de achar a fonte primária. E aí eles descobriram que, na verdade, o que aconteceu, ou o que aparenta ter acontecido, é que não houve concessão de asilo político no fim das contas. Olha como eu sou ingênua, eu acreditei. O governo brasileiro disse que ia fazer uma coisa e não fez, e eu, boba, acreditei. Enfim, não acontece isso, né? No Brasil as coisas não mudam na gráfica, né? Mas enfim, o que aconteceu aparentemente foi que houve uma negativa de expulsão e foi concedida a residência permanente ao Cesare Battisti. E aí, quando o Jeff me falou isso, eu falei, não, peraí, tem algumas coisas bizarras, né? Porque, primeiro, tinha esse anúncio do Celso Amorim em 2010, em dezembro de 2010, que aparentemente não se confirmou. Até o momento não se falava de expulsão, a discussão girava toda em torno do Instituto da Extradição. Lembrando que extradição e expulsão são duas coisas completamente distintas, ambas regidas pela mesma legislação, mas por artigos diferentes e têm finalidades distintas, enfim, completamente diferente. Então, por que que nesse momento se fala sobre expulsão? Ninguém estava considerando se tinha que expulsar ou não, cara. Estava se falando de extradição. Uma outra coisa, quer dizer, então, que não foi dado cumprimento à decisão do STF. Porque o STF mandou decidir sobre extradição e se decidiu sobre expulsão. E aí esse talvez seja o loophole mais interessante, né? Eu não sei, isso se confirmando, assim, comeram bola. A Itália comeu bola, o Brasil comeu bola, a defesa do Cesare Battisti também, porque... não foi dado cumprimento à decisão do STF. E um outro ponto interessante é que se houve efetivamente a concessão de residência permanente ao Cesare Battisti, ele não cumpre ou não cumpria todos os requisitos do Estatuto do Estrangeiro e as regras colocadas pelo próprio Conselho Nacional de Imigração, que foi quem concedeu, que foi a base para ser concedida essa residência. Então, como eu disse, é muito plot twist, né? Não vai assistir Game of Thrones, não. Vem estudar direito internacional, que é mais interessante. E não tem um momento, assim, tranquilo e em paz. Então, o Battisti, se confirmando isso, que ele tem residência permanente no Brasil. Vamos trabalhar com essa hipótese. Se ele, por acaso, tentou sair do território nacional sem passar pelos procedimentos migratórios que eram necessários... Então, aí a gente tem um problema, né? A legislação estrangeira diz que ainda aquelas pessoas... Aliás, a legislação do Estatuto do Estrangeiro diz que ainda aquelas pessoas que têm residência permanente têm que passar pelos procedimentos migratórios para sair do território nacional. Se ele não fez isso, então, efetivamente, você tem um problema, você tem um rompimento a essa legislação. Se não houve, de fato, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se não houve, de fato, não foi dado cumprimento àquela decisão do STF de 2009, significa que a ordem do STF de o chefe do executivo tem que decidir sobre a conveniência da extradição está em aberto. Então, na verdade, não precisaria de uma nova decisão do STF sobre extradição, que, a meu ver, o STF nem poderia julgar. Porque teria por base os mesmos fatos daquela decisão de 2009, já foi resolvido, já fez coisa julgada. Mas essa segunda parte da decisão está em aberto. Então, a meu ver, talvez coubesse só uma decisão do Executivo que poderia simplesmente dizer, dando cumprimento àquela decisão de 2009, já que nunca houve manifestação do Executivo, a gente se manifesta pela conveniência da extradição. Então, aparentemente, a coisa poderia ser resolvida de maneira muito mais fácil, muito mais... Ele está numa situação muito mais precária do que eu tinha ideia, pelo menos. Então, acho que, honestamente, não sei o que vai acontecer. Sinceramente, não sei. E imagino que deva se estar fazendo a mesma pesquisa que o Jeff e a Carol fizeram. Espero que esteja sendo feita em algum lugar, ou em Roma, ou em Brasília, ou nos dois, para poder resolver esse imbróglio que ninguém sabe, esse limbo em que o Cesare Battisti continua, mesmo depois de tantos anos.
E antes da gente fazer algumas perguntinhas, mas então assim, como a questão do Cesare Battisti ela ficou muito ligada, né, a uma, o que teria sido uma atitude partidária do PT, né, até por ter sido no último dia do governo Lula e tudo mais, E o atual governo busca, ainda mais em aspectos internacionais, se distanciar o máximo possível dessa herança. Então, se é o que você disse, ele vai ser extraditado, né? Pela conveniência, né? Se é essa situação, se é uma questão de conveniência, vão extraditar ele em 15 minutos.
Mas aí é que tá. Primeiro a gente tem que confirmar que esse efetivamente é o status dele. E que aquela decisão de 2010 do então governo Lula falava efetivamente sobre expulsão. Porque se em algum momento ele diz simplesmente acata o parecer da AGU, o parecer da AGU inclusive fala do tratado de extradição. Então ainda que tenha sido usado um termo errado em algum momento do texto, se ele faz referência ao parecer da AGU o tempo todo, imagina-se que ele está falando de extradição e aí... importância de estudar direito internacional, foi usado extradição e expulsão como sendo sinônimos, mas na verdade estava falando de extradição. Isso são informações que a gente, informações esparsas, assim, espalhadas, que a gente, que os meninos tentaram compilar, que eu fui atrás também de algumas coisas, mas sinceramente não dá para dar uma resposta definitiva. Agora, se é esse o caso, se não houve uma decisão sobre extradição, se a decisão do STF continua valendo, ela transitou em julgado, ela é definitiva, não tem a possibilidade de apelar. Então, se a única coisa que está faltando é a decisão do Executivo, sim. Se ele se confirmar e se o Executivo se tocar disso, se ligar que essa é uma possibilidade, sim, é uma possibilidade real ele ser extraditado.
E aqui, assim, pensando até, independente do caso do Batiste, né, o Batiste seria um estrangeiro com residência permanente e pelo Estatuto do Estrangeiro ele teria que passar pelos controles migratórios normais.
Só uma coisa, e se ele fosse asilado, como a gente estava pensando que era, ou refugiado, ele teria que pedir autorização para sair do Brasil, porque aí ele estaria sob um status diferente, recebendo proteção do Estado brasileiro. Então, é um pouco, parece tecnicismo, parece preciosismo da minha parte, mas não é. Você tem regras diferentes que claramente, agora a gente está vendo, importam. Né?
Não, mas assim... Um estrangeiro que reside no Brasil, como disse, não precisa nem ser o Batiste. Ele vai, de verdade, vai lá no Pantanal pescar. E aí, sei lá, se meteu ali, pegou ali a lancha, blá, blá, blá. Quando viu, estava na Bolívia, no Paraguai, alguma coisa assim. Isso é um crime? Isso é uma infração? Esse estrangeiro correria o risco de perder o direito a ficar no Brasil? Como é que
se ele só atravessasse uma fronteira, que é uma fronteira porosa, uma fronteira terrestre, você não tem impostos, as pessoas às vezes imaginam que controle de fronteira é ter uma cerca, como a que o Trump quer construir ao longo do México, né? Que em alguns lugares você até tem. Mas numa região de mata, de Pantanal, que tem rio, que uma hora é Brasil, outra hora é outro país, é mais complicado você fazer essa fiscalização. Se ele simplesmente tivesse, ele, o estrangeiro, que não o Batiste, se ele simplesmente tivesse se perdido ou atravessado sem querer para o outro lado, seria complicado justificar uma medida tão extrema como revogar a residência permanente dele no Brasil simplesmente por isso. Ele ia tomar, como se diz no Ceará, um carão da Polícia Federal. Né? Ele ia tomar um menino feio, não faça isso de novo, fique sempre do lado de cá, mas dificilmente ele ia perder a residência. Agora, no caso do Batiste, você tinha outras circunstâncias, inclusive a da grana e uma operação massiva da Polícia Federal acontecendo, não sei se coincidentemente ou por alguma, sei lá, uma denúncia anônima, mas enfim, tinha uma operação
acontecendo. Segundo o Batiste, armaram para ele.
Segundo a Polícia Federal, não, a gente estava fazendo uma operação na área para pegar pessoas de maneira geral que fazem contrabando, evasão de divisa, enfim. Não dá para saber qual versão é verdadeira. A gente tem a versão oficial de um lado e a versão oficial do outro, né? A versão oficial do Batiste é armaram a da Polícia Federal. Não, a gente estava fazendo nosso trabalho. Então, você tinha circunstâncias outras que era, no mínimo, estranho. Você está com essa quantidade de dinheiro para ir ali pescar. Você vai subornar o peixe para ele subir no seu barco. É um pouco mais complicado ele justificar isso. Então...
E a outra coisa é o seguinte... Uma das alegações do Batiste de que ele sofre perseguição política é o fato de que ele foi condenado duas vezes, em 88 e em 93, em absentia, ou seja, ele foi julgado e sentenciado sem estar presente no próprio julgamento. Explica um pouco pra gente, assim, o que significa esse em absentia e o que isso significa no direito internacional, porque isso normalmente é considerado um procedimento de corte de exceção. Só que a Itália já seria, né, estaria ali já num processo democrático, mas é um mecanismo de exceção, não é? Pode ser usado? O Brasil pode julgar alguém em absentia, por exemplo? Então, assim, explica um pouco pra gente o que seria esse em absentia aí do latim não tá aqui.
É, bom, a questão da não é revelia exatamente, mas da não presença do réu durante um procedimento penal, criminal, nas cortes internacionais modernas, isso não acontece. Né? É, existe a possibilidade, a gente já viu isso diante dos tribunais ad hoc para a ex-Iugoslávia e para a Ruanda, a possibilidade de a pessoa não estar presente em todas as audiências, faltar alguma audiência por um motivo de saúde ou do que quer que seja, mas ela estava representada, estava em contato com o seu time de defesa, mas quando se cria o Tribunal Penal Internacional em 98, com o Estatuto de Roma, é colocado especificamente que um dos princípios do devido processo legal, dado os direitos de defesa, é o réu estar presente e se auto-representar ou se fazer representar por meio de advogados. É considerado como sendo um direito de defesa. A gente pode, inclusive, talvez dizer que é um direito humano de se defender contra as acusações. Agora, se a Itália pode ou se ela não pode fazer isso... Assim, eu acho que a Corte Europeia de Direitos Humanos veria isso muito mal. Confesso que não fui atrás de saber se o Batiste tentou, não sei se você tem essa informação, de se o Batiste levou o caso à Corte Europeia.
Eu não sei.
Mas, honestamente, acho que seria muito mal visto, né, pelo tribunal, por ser um tribunal de defesa de direitos humanos. Então, a gente pode fazer esse argumento de que aconteceu, mas... Enfim, caberia ao próprio sistema italiano revisar isso daí ou ao sistema europeu rever essa postura da Itália.
No Brasil, alguém pode ser julgado em ambicente?
No Brasil, eu me lembro que pro Civel... gente, eu sou de direito internacional, calma, vamos por partes. No Civel, se o réu não se manifesta, não constitui advogado, você tem a revelia e você tem o julgamento... instantâneo do processo, né? Sem a defesa, você teve a oportunidade. Estou trocando em miúdos, estou simplificando, uhum. Mas você tem o julgamento do processo. Você teve a oportunidade de se manifestar, você foi citado por diversas formas, diversas vezes.
O oficial de justiça bateu na sua porta e você não quis ir.
Não só isso, você tem a possibilidade de citação por edital, quando a pessoa está num local incerto, não conhecido. Ou seja, se tentou que a pessoa aparecesse e não apareceu, e aí você tem a possibilidade de julgamento à revelia. No penal, eu confesso que eu não me lembro. Eu acho que o Brasil não faz julgamento em absente. Eu tenho quase certeza disso, mas eu não quero dar uma informação errada para os penalistas depois virem bater em mim. Mas, amigos penalistas, deem essa informação, confirmem essa informação. Mas, se eu bem me lembro das minhas aulas de penal faz algum tempo, mas se eu bem me lembro, não há julgamento em absente no Brasil.
Olha,
ou pelo menos eu gostaria que não houvesse, vai.
Só para, né, segundo o nosso querido Google, o Batiste, antes de vir para o Brasil, foi para a França.
Sim.
E a sua situação foi verificada pelo Conselho de Estado francês, né, que ali é uma das últimas instâncias, em 2005, dizendo que... E toda a discussão envolvia a Convenção Europeia de Direitos Humanos, justamente, envolvia a questão... do período, porque a Convenção Europeia de Direitos Humanos seria estabelecida de casos pós-82.
Deve ser a ratificação da Itália, provavelmente.
Deve ser a ratificação. E entre 82 e 93 seria julgado caso a caso. Porém, em 2005, o Conselho de Estado francês, julgando a extradição do Batiste, disse que a situação e a legislação italiana não entravam em conflito com os princípios franceses, que, de acordo com as condições, o julgamento do Batiste em absentia foi justo, então ele poderia ser extraditado.
Que foi a mesma conclusão do STF. Acho que o STF não se debruçou sobre a questão do julgamento ter acontecido sem a presença dele, mas, em todo caso, o STF não considerou que ele seria submetido a uma corte de exceção, porque isso estava dito expressamente no texto do Estatuto do Estrangeiro, dizendo que se ele fosse condenado, se ele fosse uma vez transferido para o país que solicitava a extradição, se ele fosse submetido a uma corte ou tribunal de exceção, o Brasil não faria essa extradição. Então, você pressupõe que se o STF disse que a extradição era possível, ele não considerou que se tratava de um processo de exceção, né? Então não viu problema nisso.
Então, bem, de qualquer jeito, aparentemente O meu, entre aspas, palpite é de que, pro Batiste, o caldo azedou.
Azedou. Agora resta saber se vai ser por uma decisão simples do executivo, entendendo que aquela confusão toda, a gente está entendendo ela da maneira como efetivamente aconteceu, e falta esse último passo, essa última decisão simples, ou se vai depender do STF decidir. Agora, eu não, sinceramente não vejo como, porque os fatos que motivam um novo pedido de extradição italiano são os mesmos que motivaram o daquela decisão de 2009. Então, continuamos num limbo, mas assim, eu diria que a coisa está um pouco mais complicada para ele.
E para os nossos ouvintes que se interessarem, tem uma entrevista com o Batiste, realizada na quarta-feira, foi publicada ontem, quinta-feira, dia 12, pelo Ricardo Galhardo, do Estado de São Paulo, uma entrevista com o Batiste, né, na qual ele afirma, né, por exemplo, de que, né, essa história de que eles estavam indo pescar e de que armaram tudo porque pegaram o dinheiro das três pessoas e colocaram tudo num bolo só, como se fosse tudo dele, e aí tiraram fotos, enfim. Então, para quem quiser, tem uma entrevista com o Batiste, diretamente com ele, feita agora lá no Estadão.
E lembrando só uma última coisa, depois desse caso do Batiste de 2009, que envolvia a Itália pedindo uma extradição ao Brasil, a gente já teve pelo menos mais um outro caso envolvendo Brasil e Itália na extradição, que todo mundo achava que a Itália ia decidir exatamente do mesmo jeito, porque era reciprocidade, né? Era o Brasil pedindo para a Itália, que era o caso do Pizzolatto, pedindo a extradição, e surpreendentemente a Itália disse, não, vamos extraditar. E aí o Brasil ficou numa saia justa, de mais uma saia justa, né? Aquela coisa de, e agora, o que eu faço? Né? Será que eu pus os pés pelas mãos?
E teve a outra, não sei se nem chegou a ser polêmica, né? Mas se eu fosse Donald Trump, teria sido, né, um caso de fake news, né? Quando a Veja disse que o Lula estava pensando em ir para a Itália, né? Porque ele tinha
filhos.
Filhos sem nacionalidade italiana.
Isso.
E sendo que assim, do ponto de vista até do direito internacional, não fazia nenhum sentido isso. Tem lá um texto no Xadrez Herbal sobre isso.
Não fazia nenhum sentido, até porque a Itália não tem a mesma regra que tem no Brasil. O Brasil não extradita brasileiro nato. E não extradita brasileiro naturalizado, salvo por crime cometido antes da naturalização. No caso da Itália, aparentemente, não há essa limitação, porque o próprio Pizzolatto é brasileiro, mas é também italiano.
É, tinha cidadania italiana.
Se houvesse essa regra, essa mesma regra na Itália, de cara, a extradição dele já ia ter sido negada.
Provavelmente ele não sabia desse fato.
Provavelmente não, ele devia achar que era um princípio, direito internacional, todo mundo protege os seus.
Teve um banqueiro que se refugiou na Itália, que tinha nacionalidade italiana.
Castore? Não, como é que é o nome dele?
Cacciola.
Cacciola.
Virou entregador de pizza, um negócio assim.
Foi preso em Mônaco, eu acho, uma coisa dessa.
Que chique, hein?
Mas então tá aí, né, o caldo azedou pro Batiste. Resumindo tudo isso, né, tivemos mais. O meu palpite, né, é que, se depender do executivo, até por essa questão de distanciar,
o
Batiste.
É, uma decisão que vai jogar pro público conservador, que é o que muita gente tem feito de cara para 2018, né?
Sim, também tem essa, né? Ano que vem é ano de eleição.
Exato.
Então não é uma coincidência exatamente. Bem, passemos agora para as efemérides semanais.
A semana na história.
9 de outubro de 1962, há 55 anos, era declarada a independência de Uganda.
Esse Semana na História dessa semana vai ser meio que semana no século XX, né? Mas Uganda, que se tornou parte ali daquele processo de descolonização, não chega a ser uma descolonização tardia, mas tornou-se independente do Reino Unido. Demorou um ano para se tornar uma república, então durante o seu primeiro ano de existência ali, a Uganda tinha como rainha a Elizabeth II, né? Lembrando que eu adoro que uma vez a gente comentou isso e teve alguém que comentou que estourou a cabeça quando a gente disse que a Rainha Elizabeth é a rainha da Jamaica. Né? Jamaica tem rainha e a Rainha Elizabeth. Né? O Usain Bolt é súdito da rainha, tá, gente? Então, tá aí, 55 anos de independência de Uganda, que em breve, né, talvez seja tema aí de fronteiras invisíveis do futebol, mas talvez tenha uma mudança aí no cronograma ou não. Suspense.
No mesmo dia e mês, só que 5 anos depois, ou seja, 50 anos atrás, era assassinado Ernesto Che Guevara de la Serna.
Isso, ele foi morto na Bolívia, fazendo parte da luta contra o governo militar boliviano. A operação para pegá-lo contava, inclusive, com muito apoio da CIA. Ele que depois de Cuba foi para a África, depois para a Bolívia. E como eu até mencionei, até falei nos posts do Xadrez Herbal da Semana na História, né, até hoje, ainda mais aqui no Brasil, né, uma figura bastante divisiva, bastante, gera reações bastante apaixonadas. Tem uma ocasião que acho que exemplifica bem isso, que vai ser inclusive acho que parte da sua dica cultural. Teve o filme do Che Guevara com o
Benício Del Toro.
E ele foi dar uma entrevista sobre o filme, promovendo o filme, acho que justamente na Flórida, em Orlando. É. E aí a jornalista de um dos jornais da comunidade cubana, ela levou a conversa não pro filme, mas pro assunto, falando: olha, sabia que o cara que você interpretou matou não sei quantas pessoas? Sabia que o cara que você interpretou é considerado um terrorista em não sei quantos países e tal? Então até hoje é uma figura bastante visível, então... né? Felizmente, infelizmente, mas está aí 50 anos da morte de Ernesto Che Guevara.
E cabe uma correção também, né? Que durante muito tempo a morte dele era datada como 8 de outubro, mas na verdade esse foi o dia que ele foi capturado, porque disseram que ele tinha morrido em combate, né? Só que ele foi capturado no 8 de outubro, ele foi aprisionado e foi executado somente no dia seguinte. Justamente porque houve uma troca, né, de telefonemas ali entre La Paz e Washington, justamente para definir o que seria feito com ele. E decidiram, né, que ele era
melhor morto
do que vivo.
E lembrando que ele é argentino.
De nascimento. Nasceu em Rosário e foi criado na província de Córdoba.
Por conta dessa semana, muita gente falando: ah, aquele cubano. Não, ele é argentino. É. E ele jogava no gol e ele jogou com o time do Madureira, inclusive.
Isso, e ele era jogador de rugby xadrez também.
Ele jogava rugby?
Como todo argentino,
Não todo argentino, mas...
Estereótipo, deixa eu fazer um estereótipo argentino. Vai.
Ele praticava polo
E terminando essas efemérides semanais, o 8 de outubro de 1982, há 35 anos, o Sindicato Solidariedade era banido pelas autoridades polonesas em consonância com Moscou.
Isso, o Solidariedade, que foi o primeiro movimento de oposição dentro do Bloco Soviético que teve sucesso, voltaria mais ou menos 2 anos depois à legalidade, depois venceria as primeiras eleições realizadas na Polônia com o Lech Walesa, que era o líder sindical, e durante muito tempo, especialmente aqui no Brasil, sempre teve uma comparação ali entre o Lech Walesa e o Lula. O Solidariedade, ele foi banido por pressão do governo de Moscou, né, na época vigorando ainda a doutrina Brezhnev, na qual a União Soviética se dava o direito de intervir em assuntos internos dos países do leste europeu, e isso foi abolido anos depois com a ascensão do Gorbachev, que adotou o que foi chamado de doutrina Sinatra, né, que era a doutrina My Way, ou seja, cada um faz do seu jeito, e aí o Solidariedade acabou ganhando muita força e se tornou um sindicato, né, a maior oposição ao governo comunista da Polônia, que era um governo comunista extremamente pelego e subserviente à União Soviética. Tanto que, nos anos 80, são muito famosas várias demonstrações polonesas contra a União Soviética. Né? Não vou lembrar o nome dele, até porque os nomes poloneses são de difícil pronúncia.
São muitas consoantes e 2, 3 vogais.
O atleta olímpico do salto com vara, que deu uma banana para a torcida soviética na Olimpíada de Moscou, por exemplo. E aí foi sensacional, porque Moscou pediu a suspensão dele e o Comitê Olímpico Polonês disse que ele não deu uma banana. Não foi um gesto agressivo. Ele sofreu uma distensão devido ao estresse atlético.
Ah, imagina só.
Não, é sério. E, tipo, e colou, assim. Tiveram que aceitar. Ele não deu uma banana. O braço dele, sabe, distendeu, assim. Então, mas tá aí, então, 35 anos do Solidariedade.
Passemos agora para o match. E antes de começar o bloco, a professora Ana Luísa de Moraes Campos, adoro falar o nome dela completo. É. Melhor ainda é falar o nome do marido dela completo, mas o programa é curto, né? Então a gente...
Antônio Clides Vega de Oliveira Pitombeira Carvalheira Nogueira de Holanda.
De Holanda, é isso.
Algo do tipo.
Bem, mas ela tem um adendo a fazer em relação à coluna aberta.
É, só um adendo, eu acabei de perceber que eu tinha esquecido de comentar. Aquela decisão do CONARE, que foi revogada pelo ministro da Justiça em 2009, antes de começar o processo no STF, uma das primeiras coisas que o STF disse naquela decisão, antes de conceder a extradição, preliminarmente ele entendeu que a concessão de refúgio por parte do ministro tinha sido ilegal. Então ele partiu do pressuposto que não estava falando de um refugiado, então que o processo sobre extradição seguia normalmente, porque se tratava de um estrangeiro.
Bem, sigamos então aqui no match. Os Estados Unidos, após ser eliminado, né, da CONCACAF para a Copa do Mundo a ser disputada na Rússia, dá mais um passo ao isolamento, né, mundial, e decide se retirar de novo da Unesco por seu, abre aspas, viés anti-Israel.
Antes a gente, né, a gente vai fazer aqui um giro pelos Estados Unidos. Então, primeiro, né, apenas, né, confortar aqui a nossa querida Ana Luísa, porque assim, como a gente já explicou várias vezes, o cérebro é um músculo, contrário do que os médicos e biólogos dizem, o cérebro é um músculo, ele é composto de fibras musculares. Eu estou sendo sarcástico, pelo amor de Deus, isso que eu venho me corrigir.
Não acredito.
Então, eventualmente, nós temos câimbras nesse músculo e a gente esquece de alguma coisa, fala alguma coisa errada, tá? A segunda é, tem gente defendendo uma teoria da conspiração de que houve ali uma combinação ou uma marmelada para tirar os Estados Unidos da Copa. É possível, assim, vários jornalistas, inclusive, apontaram uma mudança de comportamento, digamos assim, dos outros times que estavam em campo, né, como México, Panamá, Costa Rica, depois que souberam do resultado, né, como estava sendo o jogo dos Estados Unidos. Mas, assim, antes de qualquer coisa, vamos lembrar. Estados Unidos estava jogando contra a Trinidad e Tobago.
Já eliminado,
com apenas 3 pontos. É. E só precisava de um empate para ir para a Copa. Então, assim, antes de qualquer teoria da conspiração, é culpa dos Estados Unidos. É. Tá? E outra coisa, não é uma... Não se trata de uma celebração, alguma coisa assim, política. Na verdade, constatar um fenômeno esportivo. Porque é a primeira vez que o Panamá está indo para a Copa. Panamá que tem... O time do Panamá deve ser... Cara, os reservas, pelo menos, devem ser semi-amador. Ou jogar em campeonatos muito pequenos, locais. Estados Unidos não ficava fora da Copa desde 86. Né? A última Copa sem os Estados Unidos foi 86, que quem representou a América do Norte foi o Canadá, já que o México era a sede. Então, de 90 para cá, sempre teve Estados Unidos. Né? 90, inclusive, o Tony Meola teve muito destaque, catou pênalti
na Copa. Não, em 90 o México foi suspenso.
Ainda teve essa. É. 94, país sede, perdendo as oitavas do Brasil.
E desde
98,
então,
teve Estados Unidos e Irã.
2002, eliminou o México.
Então, assim, sempre teve jogos importantes, barra legais, com os Estados Unidos na Copa. Então, assim, é só um fenômeno esportivo, não tem uma conotação política, porque, assim, os Estados Unidos ficar fora da Copa nas eliminatórias com o Kaká foi uma proeza. Você tem que querer muito não ir pra Copa.
E eu recomendo demais o discurso raivoso do Alex Lalas após o...
Não, e teve um comentarista esportivo também, acho que da Fox.
O Tyler Twelman.
É, o cara pistola também.
Pistolaço.
Não, porque... E de fato, assim, o campeonato dos Estados Unidos tem crescido, é um campeonato que tem média de público maior que o do Brasileirão. Só que os caras vão lá e me perdem de Trinidad e Tobago, já eliminada, sabe?
Sem falar que ver Estados Unidos de Trump na Rússia de Putin ia ser muito legal, né?
É, entendeu? Então, assim...
E quase teve a Síria também.
Não, e falando nisso, a embaixada russa no Reino Unido, quem controla aquele perfil no Twitter?
É gênio.
Não, é. Ou é um gênio, ou é tipo. Deram assim, sabe, pro sobrinho de alguém que trabalha lá.
É melhor que a prefeitura de Curitiba.
É, entendeu? Ó, vai zoar aí. Aí o que aconteceu? Saiu uma notícia lá nos jornais britânicos, né? Ah, Inglaterra vai levar uma equipe de segurança cibernética para a Copa na Rússia. E aí o perfil oficial da embaixada russa no Reino Unido deu retweet e escreveu: seria melhor se eles levassem uma equipe de futebol. Tipo, sensacional. Mas enfim.
Mas vou manter no foco, né?
Giro futebolístico à parte, vamos lá. Né? Essa foi, né, uma das notícias da semana, que os Estados Unidos se retira da Unesco, acusando a organização de ter um viés anti-Israel. Logo depois, Israel anunciou que também vai fazer o mesmo, que vai sair da Unesco, dizendo que o organismo tem posições anti-Israel. Né? Abro aspas para o Benjamin Netanyahu, no caso. A decisão do presidente Trump é corajosa e moral, porque a Unesco se tornou um teatro do absurdo e por quê? Ao invés de preservar a história, ela a distorce. E aí o que acontece? Primeiro, né? A saída dos Estados Unidos, ela só vai entrar em vigor no ano que vem, tá? No final do ano que vem, ainda por cima. Então ainda daria tempo até de os Estados Unidos, entre aspas, voltar atrás. Outra coisa que é importante colocar, que assim, teve. Como isso é um evento relativamente, né, raro, né, um país sair da Unesco, porque assim, a Unesco, né, por mais, sei lá, nacionalista que você seja, ou por mais anti-ordem internacional, anti-cooperação internacional, unilateral que você seja, a Unesco não é exatamente por onde os reptilianos controlariam o destino do universo, né? A Unesco, ela é, entre aspas, quase, né, não é bem inofensivo o que eu quero dizer, mas ela tem uma função ali cultural.
Ela tem mais uma função congregadora que qualquer outra coisa.
Isso.
Né? De ver as tanto é que fala em patrimônio comum. Né?
Isso, patrimônio da humanidade.
Patrimônio da humanidade,
né?
Exatamente.
Então, assim, então não é muito comum países saírem ou não da Unesco, ainda mais no pós-Guerra Fria. Porém, é bom lembrar que não é a primeira vez que os Estados Unidos saem da Unesco. Os Estados Unidos ficou fora da Unesco por quase 20 anos, na verdade, saiu em 84, voltou em 2003. Na década de 1980, Estados Unidos e Reino Unido saíram da Unesco em conjunto por conta do cenário da Guerra Fria, por conta de dizerem que a Unesco estava sendo manipulada pelos países socialistas no contexto de descolonização para fazer denúncias de abuso de direitos humanos ou reconhecer genocídios coloniais, esse tipo de coisa. Então, em protesto, saíram da Unesco. Além disso, os Estados Unidos, mesmo voltando em 2003, desde 2011, os Estados Unidos não contribuem com a Unesco em protesto pela entrada da Palestina na Unesco. Né? Lembrando que Estados Unidos e Israel têm uma relação muito próxima. E internacionalmente, os Estados Unidos são o grande amparo de Israel no cenário internacional. E por conta de não contribuir desde 2011, os Estados Unidos estão sem voto na Unesco desde 2013.
E aí, Felipe, só um adendo. É bom a gente esclarecer, porque as pessoas às vezes não sabem exatamente qual é a natureza da Unesco. A Unesco não é um órgão da ONU. Se você pega a carta da ONU, ela não está lá listada entre os 6 principais órgãos criados em 45. A Unesco é estabelecida por meio de um tratado próprio de 46, assinado em novembro de 45, entrou em vigor em novembro de 46. E aí diz lá no artigo 2º que todo membro da ONU tem direito de ser membro da Unesco, mas também é possível a um Estado participar da Unesco sem ser membro da ONU, bastando que para isso, não é tão simples assim, porque a Palestina levou um tempo para conseguir, mas essa determinação, essa autorização de um não membro da ONU ser membro da Unesco é feito pelos membros da Unesco em votação, se não me falha a memória, de 2/3. Então, é possível você ter um Estado que está dentro da Unesco, mas não está dentro da ONU, ou então está com um status um status diferenciado, ele não é membro pleno da ONU, como é o caso da Palestina, já que ela é Estado não membro observador na ONU.
E tem um Estado que é membro da ONU e não está na Unesco. em estado de peso político, econômico e demográfico. Liechtenstein.
Nossa, a superpotência. Tremei. Como eu pude esquecer?
Mas tá de fora. Os 37.340 liechtensteinianos não estão representados na Unesco. Mas, isso é sério, tá? Obviamente estamos falando em tom de piada, porque, né, com todo respeito a Liechtenstein...
Não, as pessoas acham que a gente, quando fala de superpotência... Não, a gente está falando que é um Estado que não tem uma presença internacional tão forte quanto outros. A piada é só essa, gente. E continua sendo um Estado, por menor que ele seja, você passa a primeira, a segunda, passar a terceira, você saiu. Mas ele é um Estado, ele tem presença internacional, ele participa de relações diplomáticas e etc. A piada é só essa aqui, né?
Inclusive, tem um filme sobre as operações militares de Liechtenstein no Oriente Médio, não deu. Mas então, assim, só voltando. E outra coisa que é importante a gente colocar, que a gente já coloquei outras vezes, tal, por conta das. A grande polêmica recente em torno da Unesco e de Israel é por conta do que os israelenses chamam de Templo do Monte, o que os muçulmanos chamam de Esplanada das Mesquitas, né? Que a Unesco colocou como um patrimônio cultural árabe-muçulmano, usando a terminologia Esplanada das Mesquitas, excluindo, não mencionando... Então, veja, não é que disse, olha, os judeus não têm nada para fazer aqui. Na verdade, não menciona o patrimônio histórico judeu, e o local mais sagrado dos judeus está ali, que é o Muro Ocidental, né, também chamado de Muro das Lamentações. E essa seria a grande polêmica recente com a Unesco. E o que acontece? A Unesco, não é que existe ali uma pessoa, entendeu? A gente pega o Euclides ali, que está quieto aqui na gravação, e fala, Euclides, você é a Unesco, você vai decidir se isso aqui é Monte do Templo, Esplanada das Mesquitas, ou é, sei lá, milkshake. Ah, eu decidi isso daqui porque eu odeio Israel. Não, isso é feito por votação. E aí, inclusive... Lembrando, com votação a favor pelo Brasil. O Brasil votou a favor dessas últimas declarações da Unesco sobre patrimônio cultural, porque o Brasil tem uma relação comercial e política muito, muito próxima com os países árabes. Então é uma questão até de pragmatismo.
E vale dizer, não só o Brasil, todos os membros que são membros da Unesco, está lá dito no tratado que cria a Unesco, todo mundo que é um Estado-membro tem direito de apontar um representante lá. E a menos que você esteja com os seus direitos de votação suspensos, como é o caso dos Estados Unidos, você participa de todas as discussões, quer dizer, os Estados Unidos continuam tendo direito de participar das discussões, né? Não tem direito de voto. Mas a menos que você esteja com seu direito de voto suspenso, o voto dos Estados Unidos valeria exatamente a mesma coisa que o do Brasil ou da Mauritânia, né? Que são países que têm presenças internacionais distintas, mas que são igualmente membros, é o que a gente estava falando agora há pouco, é o princípio da igualdade soberana. Um Estado-membro é tão Estado-membro quanto o outro, não importa a dimensão territorial, econômica, militar ou presença internacional que ele tenha.
Então, assim, o que acontece é que você tem ali uma clara quantidade de países... Sejam por serem muçulmanos, de maioria muçulmana, seja por terem relações de alguma maneira vantajosas com esses países, que vão votar a favor desse tipo de coisa. Então, a própria frase, né, a Unesco tem um viés anti-Israel, ela está errada, porque é aquela coisa, a ONU não existe, a Unesco não existe, não é uma coisa com vontade própria. Não tem ali um processo decisório executivo soberano.
Não é um supergoverno do mundo, nem pretende ser isso. Se você ler o tratado das duas organizações, fica bem claro que elas pretendem ser uma organização internacional, um fórum para cooperação, diálogo, com um mandato definido, mas, apesar de ter uma autonomia, né, uma personalidade jurídica própria e uma autonomia de atuação, as principais decisões dependem dos Estados-membros.
Você está falando isso porque você é uma globalista que quer impor sua agenda, está disfarçando.
Considerando que no meu lado tem lá que eu sou mestre em direito internacional e organizações internacionais, eu estou disfarçando muito mal.
E quem financia você é o George Soros. Quem pagou sua viagem para cá, para São Paulo, foi o George Soros.
Inclusive tem uns boletos vencidos para ele pagar, se ele quiser, a qualquer
momento.
E
um dos sobrenomes do Euclides é Soros.
Se fosse, a gente já estava casado.
Revelação!
Brincadeira.
Ah, entendi. Só porque ele é um pitombeira. Mas então assim, então esse tipo de declaração é um pouco de jogar para a torcida. Jogar para a torcida, inclusive pensando no público eleitoral de cada país, né? Então a Nikki Haley, a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, disse que não é apropriado que o dinheiro dos pagadores de impostos americanos seja usado em decisões contra os seus interesses e contra os seus laços culturais com Israel. Sendo que assim, para começar, nenhum pagador de imposto sob o governo Trump colaborou com a Unesco. Porque a Unesco, os Estados Unidos já estava sem colaborar com a Unesco já tem 6 anos. Então, assim, é um pouco de jogar para a torcida. No final das contas, a consequência, óbvio, a consequência pragmática, a consequência hard power, né, não vai acontecer. Né? Os Estados Unidos não vai deixar de ser uma potência nuclear. O Israel não vai deixar de ser uma potência nuclear não admitida e tudo mais. A grande questão aqui se torna justamente soft power. Você perde um fórum de diálogo e de mecanismo para você justamente demonstrar questões culturais, valorizar questões culturais que poderiam aproximar determinados países. Você está abrindo mão de um fórum de diálogo. E aí os Estados Unidos podem até alegar, não, mas 22% do orçamento da Unesco vinha dos Estados Unidos, isso é muito caro para ser um fórum de diálogo. Tudo bem, pode ser isso, pode ser renegociado, isso talvez precise ser renegociado, como uma das posturas do Trump. Só que isso, quando foi acordado com a conivência do próprio Estados Unidos, e segundo, repito, os Estados Unidos já não contribui já há alguns anos. Então, ao meu ver, essa foi uma jogada total para a torcida, de olha, a Unesco malvadona, anti-Israel, então a gente vai sair porque a ordem internacional é uma coisa conspiratória e todo esse tipo de coisa, quando na verdade está sendo uma tempestade em copo d'água.
É, porque na talvez. Verdade não surpreende ninguém.
E uma cortina tá de fumaça também, né? Desviar o foco justamente dos problemas internos.
É, e como eu estava dizendo, não surpreende ninguém. Se você estava acompanhando essa história da Unesco, que vem desde a entrada da Palestina, agora, na verdade, só está se formalizando. Porque os Estados Unidos já estavam afastados da Unesco desde todo esse tempo. Então, fazer o que você comentou há uns 2 programas, acho que foi inclusive citando o Marco Gomes, dizendo que o Trump tem mania de fazer isso. Né? Faz uma tempestade num copo d'água para desviar as atenções de outros problemas.
E só para deixar claro, eu não tiro em nenhum momento a razão do Estado de Israel e do povo judeu não se sentir não representado nesse tipo de decisão.
Com certeza.
Ou se sentir até mesmo ofendido por esse tipo de decisão. O ponto é, quem tem que ser pressionado não é a Unesco, são os países que votaram. Não adianta nada você pressionar a Unesco. Aquela coisa, não adianta reclamar da CBF se os 20 presidentes dos clubes da Série A concordam com um regulamento esdrúxulo ou alguma coisa assim. Você tem que pressionar quem votou,
quem efetivamente decide,
quem aprovou, quem decidiu aquela birosca, exatamente. Então, o que no caso inclui o Brasil. E o Brasil, tanto pré quanto pós-Temer, né? Porque tinha aquela coisa da diplomacia do governo Lula ser uma diplomacia, né, antissemita, né? Porque a esquerda é antissemita. Mas os laços entre o Brasil e o mundo árabe, entre aspas, vem da década de 70. Né? O Brasil já vendeu urânio pro Iraque. O Brasil vendeu um monte de Passat pro mundo árabe. Tem Passat brasileiro na Líbia até hoje.
E no governo Lula aumentou a venda de armamento para Israel.
Não,
só. Para outros países da região também.
Sim, mas para Israel,
no
justamente para.
Tem bomba explodindo brasileira.
Para mostrar que não tem esse viés. Não é nem antissemita, né? Antisionista. Porque antissemita seria contra.
Todos os judeus.
Judeus e árabes.
Mas então, assim, é uma questão pragmática: de olha, se eu votar a favor de Israel, eu vou perder 1 milhão. Se eu votar contra Israel, eu vou perder 1.000. Então, eu vou perder 1.000 do que 1 milhão. É mais ou menos isso. A questão da... A aproximação... Olha só, né? É uma coisa bizarra isso. A aproximação entre Brasil e o mundo árabe, ela tem um grande marco por conta de Itaipu. Porque Brasil queria construir Itaipu. A Argentina... Eu não lembro qual foi o fórum, se era a Assembleia Geral da ONU, alguma coisa assim, entrou com uma reclamação internacional contra o Brasil, alegando que o Brasil estava iria impedir que a Argentina tivesse acesso aos recursos hídricos, já que o Brasil está, né, tá antes, né, da foz do rio.
Não, e tinha também a possível ameaça...
De uma bomba d'água.
De uma bomba d'água. É.
Mas aí o Brasil precisava de apoio internacional, apoio numérico, para contornar essa questão com a Argentina. E os países árabes estavam todos alinhados com os interesses argentinos por conta do Rio Jordão. Porque senão aí você significaria que se Israel fizesse ali uma barragem ali no Mar da Galileia, o Rio Jordão ficava ali mesmo e acabou. Ninguém tinha mais acesso ao Rio Jordão. E aí o Brasil, uma das moedas de troca foi, olha, vocês votam a favor da gente nessa treta da água e a gente vota com vocês e leva uns países latino-americanos juntos em condenar o sionismo como uma forma de racismo. Que foi condenado na ONU e depois foi descondenado. Então, assim, a aproximação entre Brasil e os países árabes vem da década de 70, vem por causa de Itaipu. Não é de hoje. Então, são questões muito mais pragmáticas do que culturais ou de perseguição.
É, e aquela ideia de ver a agenda como um todo, não os pontos isolados, né? O Brasil tem uma agenda muito maior do que simplesmente a questão do reconhecimento. Claro, não desmerecendo a questão do reconhecimento da Esplanada das Mesquitas barra
Monte do Templo.
Monte do Templo, obrigada. Mas é muito mais amplo do que isso. Então, às vezes, por um lobby ter sido mais forte de um lado ou de outro, ou por, sei lá, desatenção, não acredito que tenha sido isso, acho que é mais a questão do lobby mesmo, da parceria mais bem desenvolvida e mais bem negociada, afinal isso é negociação. Então, como você diz, o negócio é pressionar quem votou e não falar que a Unesco isso ou aquilo.
Bem, continuando aqui nos Estados Unidos, essa semana tivemos encontro entre Trump e o Trudeau, né? O Trudeau, que é o queridinho de muitos aqui no Brasil, porque ele usa meias do Chewbacca, né? Então não tem problema ele extrair todo o petróleo do mundo, contando que ele usa meia do Chewbacca, tá?
E violar bem direitos humanos dos indígenas.
Mas ele pediu desculpas.
Ah, tá, e tudo bem. Aí foi mal.
Ele
desculpa.
É legal, ele pediu desculpa.
Desculpa, foi mal, gente.
Desculpa meu cinismo, tá, gente? Só pra contar. É porque assim, você não pode idealizar uma pessoa, muito menos um chefe de Estado. O cara vai tomar decisões de acordo com os interesses do Canadá. Uma delas é agora que a gente vai falar, que ele esteve na Casa Branca e abriram a possibilidade ali, ele e o Trump, de um acordo bilateral comercial entre Canadá e Estados Unidos. Ou seja, já que os Estados Unidos quer dissolver o NAFTA, o Canadá vai se afogar junto com o México? Não, falou, tá bom, vocês querem o NAFTA sem o México, então a gente negocia aqui e depois, possivelmente, o Canadá vai negociar com o México. Então, na verdade, só vai interromper ali a questão Estados Unidos-México. Mas o Trudeau esteve aí com o Donald Trump e abriram essa possibilidade. Lembrando que tem um litígio entre Estados Unidos e Canadá por conta da Boeing e da Bombardier. A Bombardier tem problema com todas as empresas de aviação do mundo, né? Já teve treta em Embraer, Bombardier, Boeing, Bombardier. Até porque, assim, para uma empresa que faz avião de passageiro, é um nome não muito convidativo.
É. Verdade.
Olha, venha voar no Bombardier. Tipo, pô, né?
Venha voar no Bombardier, isso é um acessório para um crime de guerra. Por que não?
Então, então existe essa possibilidade. Veremos aí como será daqui para frente. Indo agora para a questão dos protestos do futebol americano, tivemos um caso curioso essa semana, que nós tivemos um jogo entre o San Francisco 49ers e o Indianapolis Colts, e com a presença do vice-presidente Mike Pence, que é de Indianapolis, né, que é de Indiana, na verdade. É. Alguns jogadores do 49ers se ajoelharam durante o hino nacional. Lembrando que isso não é um protesto contra a bandeira, ao contrário do que o Trump tenta colocar, não é um protesto contra a bandeira ou contra o hino, mas contra a situação política barra racial atual dos Estados Unidos. E aí alguns jogadores se ajoelharam, e aí o Mike Pence ficou pé da vida e saiu do jogo.
E ele ele tweetou que não ia dignificar nenhum evento que desrespeitasse nossos soldados, nossa bandeira e nosso hino nacional.
E o Trump depois disse que pedia a Pence que deixasse o estádio se algum jogador se ajoelhasse e desrespeitasse nosso país. Estou orgulhoso dele e da segunda dama Karen.
Good boy.
Né? Então, aí primeiro, né? Teve essa do tipo, Trump, olha, eu pedi pro Pence e o Pence não obedeceu. Então, assim, já ficou esse climão aí. E segundo, aí foi, né, as internets não perdoam, né? O Mike Pence tweetou isso e aí muita gente respondeu. Então quer dizer que você usou a sua presença no estádio de futebol para fazer uma declaração política?
Ah.
Enfim, óbvio, né? Fazendo aí, sacaneando com a situação. E vamos ver aí como será essa situação agora nesse final de semana, porque o Goodell, o comissário da NFL, pediu para que os jogadores não protestassem mais durante o hino, e ele teria recebido esse pedido diretamente do Donald Trump. Veremos aí como vai ser a situação, até por conta da questão dos patrocinadores, Anheuser-Busch, que a gente falou na semana passada e tudo mais.
Vale dizer também que teve muita reclamação quanto à grana que foi gasta, porque ele estava, se não me engano, na Califórnia, foi para o jogo, levando todo o seu aparato de segurança, foi no Air Force 2, e aí depois voltou para a Costa Oeste, se não me falha a memória. Então ainda teve mais esse detalhe. Além da ironia de ele protestar o protesto, ainda teve a questão de dinheiro que
ele
foi
gasto. Ele gastou uma grande desgraçada para ficar 15 minutos no estádio.
Basicamente.
Entendi. Continuando. O Donald Trump assinou ontem um decreto na qual ele flexibiliza, né, usando o eufemismo da moda, a questão do Obamacare, né? O governo Trump, né, já tomou duas na cabeça no Congresso, e aí decidiram, né, contornar o Congresso usando a caneta do Executivo, na medida, né, possível, né, para você reformar ou desmantelar completamente o Obamacare, você teria que passar pelo Congresso. A caneta do Trump, nesse sentido, ela tem menos poder do que ele gostaria, porém, foi aí criado aí foi abolido, melhor dizendo, a proibição que as pequenas empresas se associassem para negociar com os planos de saúde. Então agora pequenas empresas vão ter um poder de barganha maior com os planos de saúde, o que a curto prazo deve fazer com que o preço pago pelos serviços deve cair, porém deve aumentar o custo para pessoas que já têm doenças pré-existentes ou grupos de risco, como idosos, né? Está aqui separado, idosos e grupos de risco, mas do ponto de vista do plano de saúde, né? O Trump disse que tomou medidas cruciais para salvar o povo americano do pesadelo do Obamacare, e isso é algo que milhões e milhões de pessoas vão usar e vão ficar muito felizes, será um ótimo plano de saúde.
Todo mundo acorda preocupado à noite com saúde gratuita e universal, né?
E o problema é que ele já sofreu algumas críticas dentro do Partido Republicano por ter contornado o Congresso. Então esse assunto certamente vai voltar à tona, lembrando que o tema ainda será votado no Congresso. Talvez o governo empurre com a barriga até as eleições do midterm, em 2019, em 2018, né, para a votação em 2019, quando aí talvez o governo possa ter maior representação ou recicle, entre aspas, os seus representantes republicanos. Indo para a Califórnia, tivemos diversos focos de incêndio que forçaram pelo menos 21 pessoas deixarem suas casas. 30 mil hectares perto ao norte de São Francisco estão em chamas, destruíram mais de 1.500 residências e comércios, mais de 10 pessoas morreram, destruíram ali uma região vinícola, destruíram a casa do Charlie Schultz, o criador do Snoopy. Inclusive teria, né, desenhos originais ali e tudo mais, teria tido uma perda até de documentos, né, de registro. O número de mortos atualizado já chegou a 21, né, eu tinha falado 10, mas já passou de 21 ali na região do Vale de Napa, que é uma região vinícola, né, tem lá um filme entre Sideways, que é muito interessante, que é uma viagem por essa região. E aproveitando o gancho, digamos assim, né, dos incêndios, questão climática, né, emissão de gases e tudo mais, essa semana o governo dos Estados Unidos anunciou que pretende acabar com o plano de energia limpa que foi organizado feito pelo Barack Obama, embora ainda não tenha entrado em vigor, um plano para diminuir a emissão de gases de estufa. Embora ele não tenha entrado em vigor, muitos estados e empresas já estavam se planejando de acordo com o plano de energia limpa. Scott Pruitt, o diretor da Agência de Proteção Ambiental, que é um negacionista do aquecimento global, disse que essa medida vai facilitar o desenvolvimento dos recursos energéticos e reduzirá cargas reguladoras desnecessárias. Em bom português, petróleo e carvão. E aí o nosso querido Gustavo, até porque essa é a área dele, vai falar sobre isso semana que vem. Ainda nos Estados Unidos, né? Ainda temos aqui algumas notícias.
Como o Gustavo bem falou, os Estados Unidos essa semana estiveram muito ocupados. A Casa Branca resolveu trabalhar, né? Se bem ou mal, mas resolveu trabalhar.
Só na canetada. Outra coisa da caneta foi que os Estados Unidos suspenderam temporariamente a emissão de vistos na Turquia por questões de segurança. O estopim, né, a fagulha dessa decisão, teria sido a prisão de um cidadão turco, porém que é funcionário da missão diplomática dos Estados Unidos em Ankara. Né? Lembrando que hoje, para você ser preso na Turquia, não precisa de muita coisa, né? Em bom português. E a Turquia, né, como um dos baluartes do direito internacional, como a nossa querida Ana Luísa está aqui, em reciprocidade, né, suspendeu também a emissão de vistos nos Estados Unidos. E o texto, inclusive, turco, basicamente era uma réplica do comunicado dos Estados Unidos, só trocando o nome dos países. Então, para minimizar o número de visitantes à nossa embaixada, por questão de segurança, essa decisão se aplica também aos e-visas, né, os vistos pela internet. E sobre a Turquia, tem uma questão interessante, né? Além desse pequeno entrevero entre Estados Unidos e Turquia, lembrando que a Turquia é um país da OTAN, a Turquia é tradicionalmente um país que... Tradicionalmente não, né? Mas na Guerra Fria teve que ser seduzido pelos Estados Unidos e pelo Ocidente para não cair, né, na esfera de influência soviética, e o grande objetivo da política externa russa por séculos foram os estreitos de Bósforo e Dardanelos. Nós tivemos aí uma questão também de o embaixador dos Estados Unidos na Turquia ter sido responsabilizado pelo governo turco, né, o John Bass, por ter prejudicado as relações entre os países, e o Erdogan disse que ele deveria ter se demitido ou sido chamado, sido forçado basicamente a se demitir. Ele disse que as autoridades turcas não aceitarão visitas de despedida do embaixador, que já está decidido que ele vai para o Afeganistão. Nós não o consideramos o representante dos Estados Unidos na Turquia. Então, né, são termos aí um pouco complicados, porque ele teria, né, entre aspas, abrigado, né, um partidário do Fethullah Gülen na Embaixada dos Estados Unidos em Ankara, ali trabalhando. Então tem uma matéria bastante extensa sobre isso no New York Times, para quem se interessar. E também para quem se interessar, está rolando, né, a Feira do Livro de Frankfurt, né, um dos principais eventos literários do mundo, e um jornalista turco que vive exilado em Berlim está lá, o Can Dündar, e ele estava divulgando o seu livro De Istambul a Berlim, e ele desceu a lenha no Ocidente, na Europa e nos Estados Unidos, dizendo que eles que permitiram a ascensão de Erdogan de um regime islamofascista. Ele classificou o regime do Erdogan como um regime islamofascista, dizendo que o fato da União Europeia ter isolado a Turquia nas últimas décadas, a União Europeia não ter aceito a Turquia como um dos seus, teria demonstrado que a União Europeia é um clube cristão, e isso teria fortalecido o discurso do Erdogan, que os Estados Unidos, ao agir na região, também teria forçado ali mas teria sido usado de pretexto pelo Erdogan para radicalizar a situação. Abro aspas para ele. Nos anos 1960, a Turquia era mais democrática que a Ucrânia ou a Polônia hoje. Perdemos a chance. Quem acreditava nos princípios ocidentais ficou enfraquecido. Aí Erdogan diz, não nos querem porque somos muçulmanos. E a Turquia era o exemplo de que Islã e democracia podem conviver. Né? Então ele está aí... E é uma argumentação que faz sentido, que a gente já falou aqui algumas vezes, inclusive. Né? Essa mudança no... do foco da política externa turca, das relações turcas, indo da Europa para o Oriente Médio, para os antigos domínios otomanos. Né? Ainda nos Estados Unidos, né, fazendo aqui esse breve giro, já que está todo mundo em silêncio, olhando o celular, vendo qual vai ser a balada de hoje, estou dedurando todo mundo mesmo. Tá? O Trump condicionou a proteção aos Dreamers, né, os jovens imigrantes sem documentos, ao financiamento do muro na fronteira com o México. Então os Dreamers viraram uma moeda de troca, cerca de 800 mil Dreamers. E isso foram esse tipo de propostas, né, para manutenção. Né? É o seguinte, medidas de segurança que a Casa Branca deseja para em relação ao Congresso para manutenção do direito dos imigrantes bonzinhos, entre aspas. Né? E aí, dentre essas medidas de segurança, está aí o muro. Outra coisa que foi... É, agora a gente vai passar pelo Twitter do Donald Trump nos últimos dias e depois a gente vai para a notícia de hoje.
Era isso que a gente estava fazendo, estava todo mundo olhando o Twitter do Trump.
Uh-huh. O Trump, de forma bastante simpática, ele disse ontem no Twitter que as forças de emergência e os militares dos Estados Unidos, que estão agindo de forma maravilhosa, debaixo das de circunstâncias mais complicadas, não podem ficar em Porto Rico para sempre. O governador precisa ser responsabilizado também, porque Porto Rico sobreviveu ao furacão, mas tem uma grande crise financeira e que é a responsabilidade deles, e que a infraestrutura e a eletricidade estavam um desastre antes mesmo dos furacões, e o Congresso precisa decidir quanto vamos gastar. Né? Uma demonstração muito simpática, muito calorosa.
O Lin-Manuel Miranda, né, que é filho de porto-riquenhos, produtor do musical Hamilton, enfim, ele declarou, né, que nunca viu um presidente atacar as vítimas de um desastre natural. Ele está praticamente responsabilizando os porto-riquenhos por estarem numa ilha que sofreu com um desastre natural.
Uma ilha cercada de água.
De água.
Muita água.
Água do oceano.
Trump, vírgula Donald.
Então, assim, olha, Porto Rico, os nossos first responders não podem ficar aí para sempre. Não sei quanto dinheiro a gente vai gastar.
Mas pelo menos ele citou o governador de Porto Rico, né? Ele não falou o presidente das Ilhas Virgens Americanas.
É de hoje. Como é que foi? Eu não vi essa daí.
Ele falou que encontrou o presidente das Ilhas Virgens Americanas.
Mas o presidente das Ilhas Virgens Americanas é ele.
É ele, ele tava falando
no espelho. Ele se encontrou.
Ele tá fazendo terapia.
Ele se encontrou, enfim.
Mas a quem ele estava tentando se referir?
Eu imagino que é a autoridade das Ilhas Virgens Americanas.
Entendi. O cacique.
A terra de Tim Duncan.
Exatamente. Uhum. Tim Duncan, uhum, dos maiores jogadores de todos os tempos.
Ele é a maior autoridade das Ilhas Virgens Americanas.
Eu vou aproveitar o gancho, você vai me chamar de rancoroso, mas assim,
o gancho, hein?
Hã? Quem elogia Mark Gasol é porque tem critério baixo, entendeu? Porque quem viu Tim Duncan não elogia Mark Gasol.
Maior 4 da história. Ou ala de força.
Aí a gente pode... Aí tem uma discussão legal. Aí tem alguns nomes interessantes para colocar junto. Kevin Garnett, por exemplo. Ou Garnett. Né? Kevin Garnett. Mas enfim, outra do Trump no Twitter foi de que ele ficou bravo com uma matéria do canal NBC.
Fake news.
Disse que era fake news, né? A matéria dizia que ele teria pedido um aumento do arsenal nuclear dos Estados Unidos. E aí ele... Ele tuitou o seguinte, tá? Eu vou abrir aspas para o Donald Trump. Com tantas notícias falsas sendo publicadas na NBC e outros canais, em que momento é apropriado retirar sua licença? Abro aspas. Interrogação e fecho aspas. Então, assim, isso, ao meu ver, se chama ameaça. Isso, ao meu ver, se chama ameaça de censura. Mas, né, quem sou eu, né, pra... Isso é o tweet, eu não tô inventando, tá? Antes que alguém brigue comigo. Isso daí é o tweet do Donald Trump. Briguem com
tudo que a gente fala sobre o Donald Trump, você encontra no Twitter dele.
Só parece mentira, gente. É tudo verdade. Só parece.
Não, tá lá.
Antes que sei lá, acuse a gente de alguma coisa, sei lá. Porque, assim, as críticas que a gente faz são as críticas que têm que ser feitas, Katsu. E, finalmente, aí, por exemplo, muita gente fala, ah, vocês não falam do programa dele de corte de impostos que vai beneficiar a classe média e tudo mais. Já falei várias vezes, cadê o Katsu da lei do orçamento? Enquanto esse negócio não sair, enquanto o Congresso não votar esse negócio, a gente não tem como falar disso. Mas, voltando aqui, finalmente, hoje, o Donald Trump, na Casa Branca, falou sobre o acordo com o Irã e disse que não vai certificar o cumprimento pelo Irã do acordo nuclear, não posso e não farei essa certificação. Ele já tinha dito, né, que essa transação foi uma das piores feitas já pelos Estados Unidos, para acordo já feito pelos Estados Unidos. Porém, o que acontece? Na verdade, isso aí acaba sendo uma queda de braço por três motivos. O primeiro é a Secretaria de Estado e o Pentágono já falaram que o Irã está cumprindo sim o acordo, várias vezes. Então ele teria que contrariar o seu próprio gabinete, incluindo aí não apenas o Rex Tillerson, que é um cara com o qual ele já teve, né, ele quer comparar o QI, né, com o Rex Tillerson, mas também o seu secretário de defesa, o Jim Mattis, que teoricamente é um dos caras que ele tem boa relação. Segundo, por que é uma queda de braço? Porque o acordo nuclear, gente, é bom lembrar, que não envolve só os Estados Unidos. Envolve Reino Unido, França, Rússia, China, Alemanha e União Europeia como observador, digamos assim. Então, o fato dos Estados Unidos não certificar o acordo não quer dizer nem, primeiro, que o acordo vai para o espaço, não quer dizer que o Irã, no dia seguinte, vai voltar a ser um par internacional. O que o Irã muito provavelmente vai fazer, inclusive, para o seu próprio benefício, vai chegar para esses países aqui e falar, olha, é o seguinte, os Estados Unidos não estão mais certificando, eles podem me impor novas sanções. Então, eu quero mais garantias, eu quero uma compensação dessas sanções que eu posso sofrer dos Estados Unidos. Aqui vindo da França, da Rússia. Aí a França, que já assinou aí alguns contratos de bilhões para investir no Irã, né, vai ficar numa posição delicada. Então, primeiro, é uma queda de braço com o seu próprio governo. Segundo, é uma queda de braço com a parte da comunidade internacional. E terceiro, se o Trump não certificar o acordo, né, porque tem que ter uma certificação periódica, né, a cada 120 dias ele tem que falar, olha, o Irã está se comportando, menino bonzinho.
Ele tem que dar like na atividade do Irã.
Ele tem que dar like. Se ele não fizer isso, abrir novas sanções ou não ao Irã dependeria do Congresso. Então ele joga a bomba no colo do Congresso. O que que ele faz? Vamos supor, o Irã aparece amanhã com uma bomba atômica. Ele vai falar, ó, culpa é do Congresso, a culpa foi do Obama que fez o acordo, a culpa é do Congresso que não fez novas sanções. Se o Congresso fizer novas sanções e o Irã, por conta disso, decidir fazer uma bomba nuclear, vai falar, culpa do Congresso, o Congresso fez sanções, eu só disse que não ia. O que o Trump quer, né, ao fazer essa queda de braço, é, ele pediu ao Congresso dos Estados Unidos que estabeleça novas exigências ao Irã, cujo descumprimento seria um gatilho automático para novas sanções. É isso que ele quer. Só que isso é uma questão interna dos Estados Unidos. Então é muito complicado. Essa revisão do acordo unilateral pelos Estados Unidos pode criar alguns problemas também externamente. E aí, um dos gatilhos solicitados pela Casa Branca é a questão do lançamento do teste de mísseis balísticos pelo Irã, que o Irã alega que não está presente no acordo. O acordo é sobre questões nucleares, não sobre questões de mísseis. Mas é um dos pedidos que isso seria um dos gatilhos, um dos limites. Então, nesse caso aqui, eu acho sinceramente que o Trump, de acordo com as regras do jogo, jogou muito bem. Porque ele só tem a ganhar nessa situação. Ele joga a bomba no colo dos outros,
Calma, cara. Toma cuidado com as palavras.
Tá, ele joga uma bomba metafórica no colo dos outros.
Joga bola, vai.
Joga bola no colo dos
batata
outros.
Batata quente.
Joga batata quente no colo dos outros. Força, entre aspas, uma renegociação. E tem, inclusive, um teste para dentro do seu próprio governo. Porque, como eu disse, tanto o secretário de Estado como o Pentágono já disseram que o Irã está cumprindo. Agora, se o Rex Tillerson ou o Mattis ou mais alguém quiser comprar essa briga lá dentro, aí ele vai, né, ali o seu episódio particular, né, a sua temporada particular de O Aprendiz, né, na qual um eliminado, né, uma
a
vez
cada
por 15
mês, dias, cada segundo 15 Gustavo. Dias.
Então, nesse sentido, o Trump, do ponto de vista da realpolitik, ele está agindo bem. Ele está usando o poder executivo dele. Na verdade, ele está usando a ameaça de não usar o poder executivo dele. Olha, eu não vou assinar nada. Vocês se viram, não vou certificar o bagulho. Vai ter sanção ou não, não é comigo. Vai ter renegociação ou não, não é comigo. Vocês gostaram disso ou não, não é comigo. Então, de acordo com as regras do jogo, ele jogou bem nesse caso. E certamente esse tema vai voltar ao programa aqui semana que vem, até porque essa notícia é de hoje, então não teve muitos desdobramentos, já que pelo fuso horário o Irã tá dormindo. E sexta-feira é dia santo, né? Não teria nem como eles... Então a resposta do Irã deve vir amanhã.
Eles usam santo?
Não sei, eu tô falando em português, eu não falo em persa.
Entendi. É que é uma república fundamentalista, né?
O senhor está tentando criar intriga.
Longe de mim. Bem, passamos para o cheque.
Cheque.
Caficho, ¿dónde estaba cuando caíste en desgracia? El que siempre acompañaba tus momentos.
Presidente da Catalunha declara independência, mas suspende seus efeitos para tentar abrir diálogo com Madrid. É mágico, né?
Bem, a gente vai fazer aqui uma breve introdução e depois a gente joga a batata quente no colo da Ana Luísa de novo.
É como fala batata quente em catalão?
Não sei.
Patates calientes, sei lá. Um chute.
Teve aquela vez que fizeram uma. Queriam fazer uma faixa pro Papa.
Sim.
E aí, só que ficou parecendo que tava falando de batata. Acho que foi no Encontro Mundial da Juventude aqui no Brasil, alguma coisa assim. Mas vamos lá. Primeiro, né, achar o discurso da Catalunha na íntegra. Foi um parto, né? Em castelhano ou em inglês. Então, para quem quiser, tem no El País em espanhol. Tá? Tem lá a íntegra em espanhol. E tem a íntegra também em catalão, para quem quiser ler. Aí, foram aí cerca de 28 minutos de discurso. Temos 7 páginas ali no Word de discurso. Só que eu vou ler aqui. O trecho mais importante, né? Que gerou reações, gerou memes e tudo mais. Que é o seguinte, como resultado do... E só para contextualizar, a expectativa, né, é que era o primeiro pronunciamento público, o primeiro pronunciamento na tribuna do Cáliz Puigdemont.
Só uma coisa de última hora.
Ah.
É patata calenta.
Tá. Era o primeiro discurso dele e tinha expectativa de que se ele iria declarar independência ali, né? Falar, né, independência ou morte, né, alguma coisa assim. E, então, tava todo mundo de olho, a Espanha inteira de olho, a Catalunha inteira de olho. E aí, durante o discurso, abro aspas. Como resultado do referendo, a Catalunha ganhou o direito de ser um Estado independente e ser ouvido. Nesse ponto, assumo o mandato do povo para que a Catalunha se torne um Estado independente sob a forma de uma república. É o que fazemos hoje com toda a solenidade. E com a mesma solenidade, propomos que o parlamento suspenda a declaração de independência para iniciar um diálogo para alcançar uma solução acordada. Tipo, você vê a foto das pessoas, não, foi isso mesmo, a galera... Hã? O que você está fazendo? Então, assim, muitos dos nossos ouvintes, pessoas que nos seguem, nos acompanham, né, falaram, poxa, ainda bem que tem xadrez herbal essa sexta para a gente entender melhor essa situação. Né, em nome da honestidade intelectual, eu devo dizer para as pessoas que, olha, nós temos duas possibilidades. Qual que é a verdade, qual que é, não sei também. Então, assim, né, estou jogando a real. Uma possibilidade é a seguinte, que o nosso querido Carles, né, o nosso querido Harry Potter, né, ele parece o Harry Potter mais velho, assim, o Harry Potter, tipo, quando ele já foi professor lá da escola deles, ele quis ganhar tempo. Por quê? Porque a Catalunha, nesse momento, não teria condições nem institucionais, né? Ou seja, a Catalunha não tem, sei lá, um mecanismo coletor de impostos próprio, não tem instituições próprias. Lembrando que a Espanha não é uma federação, é, né, um Estado unitário. Além disso, a Catalunha hoje não tem apoio internacional o suficiente, tanto que logo depois, França, Alemanha e Portugal declararam que não reconheceriam a independência, que não reconhecem a independência da Catalunha. Ou seja, a Espanha faz fronteira com dois países. Os dois disseram que não vão reconhecer. A Espanha está na União Europeia, cujo maior peso econômico e político é da Alemanha, que disse que não vai reconhecer. Então, isolou também a Catalunha. Então, seria uma questão de você ganhar tempo para conseguir eventualmente algum apoio internacional, conseguir uma maior coesão interna, lembrando que, por exemplo, a prefeita de Barcelona, a Ada Colau, pediu que o presidente não tivesse declarado a independência, pediu antes. Ela disse que, ela pediu ao Rajoy também, que não tome nenhuma decisão que possa dinamitar a possibilidade de um espaço de diálogo, porém, mesmo dentro da Catalunha, o assunto não é unânime mesmo no voto, né? Vamos lembrar, porque embora 90% tenha votado a favor, só 40% do eleitorado compareceu. 60% das pessoas, no mínimo, não falaram nada. Então, até por conta da situação de violência policial e tudo mais. Então, a primeira hipótese é essa. O governo catalão está tentando ganhar tempo por questões institucionais, questão de coesão interna e questão de apoio internacional. A segunda hipótese é de que a Catalunha, usando um termo muito usado no direito internacional, no meio acadêmico, em latim, ela peidou na farofa. Ela pipocou. Ela viu que ninguém internacionalmente vai colaborar. Nós já tivemos várias empresas saindo da Catalunha por conta daquela, né, flexibilização, digamos assim, das regras para mudança de sede de empresas. Então, pelo menos 7 grandes empresas saíram da Catalunha e foram para, entre aspas, Espanha, ou para cidades da região, né, como Valência. Então, a Sociedade de Águas de Barcelona foi para Valência, a Gás Natural Fenosa foi para Madrid, o CaixaBank, o terceiro maior banco da Espanha, também saiu da Catalunha, o Banco Sabadell também saiu da Catalunha e foi para a cidade de Alicante. Que mais aqui? Outras empresas. Teve outras empresas aqui que são empresas que eu nunca ouvi falar, não conheço, então assim, mas. Então a gente teve pelo menos 7 grandes empresas que saíram da Catalunha em questão de uma semana. Então você não tem apoio internacional, você está começando a perder apoio financeiro, apoio econômico. Nós tivemos várias manifestações no restante da Espanha contra a independência da Catalunha. Então você olhou e virou e falou, olha, eu tenho que dar um jeito aqui de livrar minha cara. Falar, então, olha, eu tenho o direito de pedir independência, mas não vou, porque eu sou legal. Entendeu? Ah, mas no fundo é uma pipocada. Né? Pegou a bola e chutou na lua. Tanto que o primeiro-ministro, né, o Rajoy, aí ele já, né, já aproveitou a situação e, entre aspas, ele deu um ultimato no governo catalão, falando que o governo da Catalunha tem até segunda-feira para esclarecer se pediu ou não, se declarou ou não independência sob possibilidade de uma intervenção militar na região. E aí acontece, o governo catalão já disse que se Madrid invocar o chamado artigo 155 da Constituição, em que o governo de Madrid assume as finanças da Catalunha, pode destituir os dirigentes e pode substituir as forças policiais locais pelas forças armadas, aí o negócio ia radicalizar. Mas assim, vai fazer o quê? Então o Rajoy disse que até as 10 horas da manhã de segunda-feira, dia 16, o governo da Catalunha precisa esclarecer se declarou independência ou não. Caso a resposta seja positiva, a região teria até quinta-feira, dia 19, para a região voltar atrás antes de o governo acionar o artigo 155 da Constituição, que é basicamente, né, você dissolve o parlamento regional, ocupa a região e tem convocação de novas eleições. Então, assim, não tem muitos... né, muitas possibilidades aqui nesse sentido, porque virou um... Estão os dois blefando, né? Tá todo mundo com as cartas ali, ninguém quer botar as cartas na mesa, tá todo mundo escondendo, ó, eu tenho aqui, hein? Mas no fundo, aí você tem essas duas possibilidades sobre a Catalunha. E aí, entrando aqui, né, já assumindo os riscos, né, o meu palpite é de... entre as duas possibilidades, entre ganhar tempo e pipocar, é que a Catalunha peidou na farofa. Viu que não vai rolar, viu que vai perder dinheiro, viu que não teve o apoio internacional que imaginava que teria, viu que não conseguiu radicalizar a situação também a um ponto favorável. Então, a médio e curto prazo, a Catalunha pipocou. Já começaram investigações de violência policial durante a votação. Como a gente já mencionou aqui, a médio e longo prazo, a postura desastrada do Rajoy tende a fortalecer, a radicalizar o movimento pela independência, mas, ao meu ver, a Catalunha pipocou. Agora, querida Ana Luísa, declarou independência ou não?
Antes de responder a isso, eu queria dizer que você foi preconceituoso. Você disse que a Espanha faz fronteira com dois países. Isso não é verdade. Você esqueceu de Andorra.
Oh. Desculpa.
Isso não se faz.
Desculpa.
Isso não.
Esqueci dessa potência.
E Gibraltar.
Está contra os microestados.
Gibraltar não é país.
Mas faz...
Gibraltar não é país. Gibraltar é território do Reino Unido. Gibraltar
então faz parte de fronteira com o Reino Unido.
Tá bom, pode ser. Mas Gibraltar não é país.
Bom, mas aí declarou independência ou não?
Mas olha só, eu poderia ter dito que a Espanha faz fronteira com três países: Andorra, França e Gibraltar. Poderia ter sido pior. Um abraço para o nosso querido Daniel Souza.
Bom, mas aí declarou independência ou não? Eu disse essa semana, eu falei, bom, ainda bem que eu não dou aula de direito internacional, não preciso explicar essas coisas, né? Não, essa treta é minha, não tem jeito. Assim, acho que passado o choque da desempolgação que foi, né, essa independência, que talvez tenha sido a mais curta de todos os tempos, durou aproximadamente 10 segundos. Quando a gente fala sobre independência, o que não está proibido está permitido, por mais estranho que isso pareça, né? Falando sobre declarações unilaterais de independência, a Corte Internacional de Justiça, quando ela falou sobre o caso do Kosovo especificamente, quer dizer, não era para ter sido o caso do Kosovo, era um parecer consultivo, que por acaso os fatos eram muito parecidos com o que aconteceu no Kosovo, mas não era uma consulta sobre aquilo ali exatamente. Ela falou sobre a questão da autodeterminação dos povos, ela falou que não tem nada em direito internacional que proíba uma declaração unilateral de independência, desde que observados os princípios de direito internacional. Então, interpretando isso, você entende que, poxa, se não violou coisas como o uso da força ou não ameaça de uso da força, você pode fazer declaração, né, com base no princípio da autodeterminação. Se a Catalunha está com base no princípio da autodeterminação, se está dentro ou se está fora, eu acho que isso é outra questão, né? Ou se tá não estava dentro da autodeterminação, mas aí com a postura desastrada do Rajoy, cada vez mais gente está dizendo, talvez seja aí uma questão de autodeterminação, talvez efetivamente eles sejam tratados como uma entidade de segunda categoria, estejam relegados a uma não representação, etc. Né? Como você falou, a postura do governo madrilenho tem fortalecido os argumentos da Catalunha. Agora, depois eu fiquei pensando, falei, gente, mas qual é a diferença na prática de você dizer, bom, eu declaro a independência, mas eu suspendo os seus efeitos durante um tempo, e você dizer coisas como, no dia tanto de tal mês, de tal ano, já marcando com antecedência, vamos ter uma sessão para declarar a independência. Como foi Kosovo? Como foi o Sudão do Sul? Qual é a diferença no fim das contas? É tão esdrúxulo quanto até o dia tal, até a gente assinar esse pedaço de papel, não tem soberania, não se trata de um Estado. A partir daquele dia, a partir daquele momento, daquela canetada, tem. Então, por mais esdrúxulo que possa parecer, eu acho que não é uma coisa inédita essa ideia de a gente vai declarar a independência, mas os efeitos só vão vir depois. Para todos os efeitos, ainda não está independente. O próprio discurso do presidente catalão diz que, bom, vamos tentar negociar, vamos tentar conversar. Então, para todos os efeitos, ainda não se vê como um Estado, como um país independente da Espanha.
Então, sobre essa questão legal, inclusive parece que para a independência ter sido declarada, o parlamento catalão teria que ter votado.
Ele só declarou, não votou. Inclusive, acho que estava planejada uma votação do parlamento catalão para segunda, foi segunda a declaração, né?
Sim, segunda.
E não houve isso. Então, aparentemente, nem as regras internas foram plenamente seguidas, né? Ficou declarada a intenção de declarar a independência, mas ainda não se concretizou isso. Como eu estou dizendo, é estranho, né? Porque a gente tem aquela ideia de que há independência, tem o grito, tem a ruptura definitiva com a personalidade jurídica originária. Mas, na verdade, independência é uma coisa que é feita quase que ao redor de uma mesa, né? Quando você teve, por exemplo, Sérvia e Montenegro se separando, foi quase que um divórcio, feito entre partes minimamente amigáveis. Foi feito daquele jeito, a partir daquela data, pronto, eu vou para um lado, você vai para o outro, vida que segue. Então é muito mais burocrático do que simbólico, do que essa coisa pompa e solenidade que a gente imagina.
Porque nesse caso em específico, né, tinha todo o trauma da guerra dos anos 90, então a Sérvia já estava bem fragilizada, não queria se envolver em outro conflito que poderia chamar a atenção da comunidade internacional, e até mesmo a saída do Kosovo posteriormente está sendo negociada ainda, né?
Em
todos os fóruns internacionais, tanto é que pouquíssimos países reconhecem a independência kosovar.
Mas o que eu estava falando era de Sérvia e Montenegro, em 2006, Sim. Que foi a mais amigável de todas as separações, né? E, idealmente, independência se faria desse jeito. Ó, não queremos mais ficar juntos, tá bom. Então vamos sentar e vamos negociar quais vão ser os termos. Só que, assim como é o caso no Kosovo, que a Sérvia diz, não, é um território que é historicamente sérvio, aquela população é sérvia.
A Sérvia nasceu aqui.
Exatamente, tem a Batalha do Kosovo, etc. Do mesmo jeito você tem a questão da Catalunha, quase que esse apego que um lado tem muito forte, o outro não, e aí você fica nesse impasse. Bom, e aí o que, que faz? Para o direito internacional, desde que você reúna aqueles quatro elementos, que são população, num território definido, com um governo e capacidade de manter relações diplomáticas, você está diante de um Estado, né? Então, a Catalunha entende que pode se declarar um Estado independente. A meu ver, ainda não o fez, porque falta a questão da votação do parlamento, porque teve essa história de, declara a independência, mas suspende os efeitos. Então, em termos práticos, Barcelona continua sendo Espanha. Pelo menos de acordo com o Google. Né? Não, o Google Maps tem algumas coisas curiosas. A Crimeia não é nem Rússia, nem...
Depende de onde você acessa a Crimeia.
A Crimeia, em Fortaleza, eu acessei outro dia para mostrar aos meus alunos, é Crimeia, vírgula Crimeia. Não é nem Crimeia Rússia, Crimeia, nem Crimeia Ucrânia. Crimeia, Crimeia. É para ser isentão. Google isentão.
O Google Maps também, de vez em quando, acho que a rua tem duas mãos.
Acontece.
Só uma. Teve uma entrevista interessante com o historiador João Francesc Mira na Folha, feita pelo Diogo Bercito, que acho que é nosso ouvinte, inclusive. Um abraço para você, Diogo. A gente manda abraço para todos os nossos possíveis ouvintes, né? Inclusive um abraço para o Arnold Schwarzenegger, também, é nosso ouvinte.
Donald Trump certamente não é assim como o Edogolo.
Ele falou do Donald Trump, eu vi uma matéria esses dias que ele não ouve podcast.
E aí ele comenta uma coisa que os alunos eram obrigados a memorizar na escola durante o período do Franco. Isso talvez ajude um pouco, né? A gente sempre fala a questão das cicatrizes do período da ditadura franquista. Mas que salve a ti, pavilhão de Castela, pincelada de sangue de sol. Quem não dobre a ti o joelho não merece ser chamado de espanhol. Então, essa coisa da identidade castelhana ter sido imposta sobre as outras regiões da Espanha, E com um pensamento otimista, se a gente tiver alguma negociação, alguma forma de negociação, muito provavelmente a Catalunha vai se tornar ali uma espécie, né, vai ter autonomia do País Basco, que tem mais autonomia que a Catalunha hoje. Mas, né, veremos. Na sua opinião, nossa querida Ana Luísa, não teve independência, ok, no seu parecer, mas na sua opinião, a Catalunha está tentando ganhar tempo ou pipocou?
Eu ia te perguntar, inclusive, se você não acha que talvez tenha uma terceira opção, que é a Catalunha passou a, como é que é, patata calenta. Pro colo da Espanha e disse, bom, eu estou disposta a negociar. E você, o que, que vai fazer?
Por isso que ela é professora e você não.
Não problematiza, né?
Não, mas o Rajoy já falou, tá, mas você declarou independência ou não? Você tem que me dizer até segunda se declarou independência ou não.
Bom, e aí o que, que o Rajoy vai fazer depois de segunda?
Vai mandar o exército?
Você
acha mesmo que o Rajoy vai fazer isso?
E sim, o presidente catalão já disse.
É truco.
A mensagem.
É truco. O Rajoy, não, o Rajoy pediu 3. A Espanha pode pedir... A Catalunha pode pedir 6.
Então, assim, o que vocês estão... Não tem uma terceira hipótese. O que vocês estão falando então, é que a Catalunha está tentando ganhar tempo.
Claro. Eu acho que sim.
Isso não é uma terceira hipótese. Passar a patata caliente para o Rajoy é ganhar tempo.
Não sei se é exatamente ganhar tempo.
Até ela ter mais apoio internacional. Porque, por exemplo, Matias disse, se você tem uma intervenção militar, talvez outros países passem a se sensibilizar mais.
Talvez seja um complemento àquela primeira opção. Talvez.
A ganhar tempo.
Tá. E aí eu acho que foi inteligente. Num primeiro momento me chocou. E eu falei, gente, o que, que ele está fazendo? Aí depois eu parei e pensei, peraí, não é tão absurdo assim. Me lembrei da história de foi Taiwan ou foi Hong Kong, que a gente estava comentando hoje mais cedo, que uma hora está com um estado, no dia seguinte você vai dormir sob controle de um estado, você acorda sob controle do outro. Gente, é tão esdrúxulo quanto essa história de eu estou independente marromeno, eu estou independente só que não, né?
Olha, amor, a gente vai se separar, mas eu vou ficar dormindo aqui ainda, porque eu ainda não arrumei outro apê.
A gente está dando um tempo, né? Aquele limbo do a gente está dando um tempo. Então...
Eu preciso pensar, a gente precisa sair com outras pessoas.
Exatamente. Uma terceira opção, ou não sei, mas acho que vocês até já colocaram essa possibilidade. É que se poderia pensar numa federalização da Espanha.
Não, isso seria a solução.
Seria a solução, né? Mas, ou uma confederação, no modelo suíço da coisa. Talvez pudesse ser uma outra opção.
Acho que os suíços são muito suíços.
Não sei se daria certo na Espanha, mas né, pelo menos no papel talvez fosse interessante. Mas eu vejo mais como tendo como uma tentativa de ganhar tempo. Não sei se tempo a curto, médio prazo, ou se é uma coisa assim. Talvez a Catalunha, ou o governo catalão, melhor dizendo, tenha percebido que é melhor fazer o de grão em grão. Agora a gente deu mais um passo um pouco mais largo, principalmente explorando o fato de você ter um líder espanhol, né, que é madrilenho, que, meu Deus, assim, é aquela coisa que quando você abre o Twitter, você diz o que, que o Rajoy fez agora, ou o que, que o Trump fez agora.
Ele é galego, na verdade.
Ele é galego, mas o governo é madrilenho.
É, sim, o governo é madrilenho.
Então, talvez aproveitando isso, vendo que é um governo extremamente desastrado, tenha se aproveitado para dar um passo mais largo, mas não acho que tenha pipocado, como você falou, não. Eu acho que é muito mais um exercício de paciência.
De ganhar tempo.
Talvez não tão rápido quanto se gostaria, justamente pela questão dos traumas, né, do período franquista, dos diversos embates que já houve em relação à Catalunha, mas talvez seja uma estratégia um pouco mais a ser mais bem construída e a ser executada não a curto, médio prazo, mas a longo prazo, talvez.
Eu, particularmente, eu teria colocado os caras mesmo. Falar, declarei independência agora, o que, que você vai fazer? Vai me invadir? Vai ocupar? Vai... Então, mas, só para constar, eu sei que, né, todo mundo sempre soa meio prepotente quando faz isso, mas um texto meu de 11 de novembro de 2014, quase 3 anos atrás, teve o seguinte título: Federalismo é solução para novo rei modernizar Estado espanhol engessado. Foi minha primeira coluna no Ópera, inclusive. Então, assim, já passou da hora. O Estado espanhol é anacrônico. Mas a Constituição de 78 é democrática. Aspas. Né? Mas, então, bem, para o Matias ele está querendo ganhar tempo, para a nossa querida Luísa está querendo ganhar tempo, Euclides está querendo ganhar tempo, pipocou. Esse miado que vocês ouviram ao fundo não quer ganhar tempo. Tá? Então, temos aqui 3 contra 1. Eu então concedo a derrota.
Concede a derrota até a Catalunha dizer: não, brincadeira, a gente nunca quis ser independente. Aí ele vai chamar a gente de novo e vai fazer uma.
Vai marcar no Twitter.
Uma dança da vitória.
Não, eu concedo a derrota. Eu concedo a derrota, mas eu peço a suspensão dos efeitos da derrota.
E agora, na coluna da professora Vivian Almeida, ela vai abordar o Nobel de Economia.
Gambito da Dama.
Pessoal, mais uma sexta-feira para falar sobre economia e hoje eu vou trazer um assunto que muito provavelmente vocês já devem estar prevendo o que eu vou falar. É diferente do avanço que tivemos com a concessão do prêmio para ele. Eu vou falar sobre o prêmio Nobel de Economia desse ano, que foi concedido ao Richard Thaler. Teller, peço desculpas pela minha pronúncia, e que consolida o crescimento de uma vertente do estudo de teoria econômica, que eu particularmente adoro, que é a economia comportamental, que associa economia e psicologia. Ele não é uma figura desconhecida, como às vezes costuma acontecer, muito pelo contrário, ele já teve até uma participação hollywoodiana no filme A Grande Aposta, em que justamente ele trata sobre economia comportamental e faz uma apariçãozinha falando um pouco sobre o movimento dos agentes no mercado financeiro e como eu já disse, consolida aí um ramo da economia que trata das decisões dos agentes não de forma irracional, mas talvez numa racionalidade diferente do que a gente costuma aprender nos cursos de economia. Então, antes de ser crucificado, vamos lá. Quando a gente começa a estudar economia, o primeiro princípio que a gente entende quando a gente vai para a teoria econômica, sai da parte introdutória, é o princípio da racionalidade. Basicamente, o princípio da racionalidade trata da nossa capacidade de tomarmos boas decisões. Então, quando a gente começa a entender esse assunto, quando a gente dá aula, por exemplo, desse assunto, a gente vai dando exemplinhos assim: eu sei escolher entre suco de maracujá e achocolatado para o café da manhã. Eu tenho capacidade de falar sobre isso. Eu sei escolher entre uma profissão ou outra. Eu sei escalonar, eu sei dizer se eu prefiro mais um a outro. Eu sei dizer que se eu prefiro o bem A e o bem B, o bem A ao bem B e o bem B ao bem C, então provavelmente eu prefiro o bem A ao bem C. Então a gente começa um pouco a falar sobre toda a modelagem que a gente vai fazer. Após essa aula introdutória, a gente precisa entender que os agentes são racionais. Porque como a gente está falando de uma ciência que basicamente trata do processo de tomada de decisão, o meu primeiro passo é entender como eu trato desse processo, como eu tomo essa decisão. Obviamente, por essas micropalavras que eu já passei aqui para vocês, ou vocês já tinham esse questionamento antes, ou vocês estão falando: pô, Vivian, mas é difícil engolir essa coisa da racionalidade. E sim, na verdade, você tem vários autores, o princípio da racionalidade é algo tão caro à economia, que você pode ter um curso inteiro falando sobre o princípio da racionalidade e outro curso inteiro questionando o princípio da racionalidade. Um dos autores mais consagrados nisso, eu já até trouxe isso para vocês, provavelmente no mesmo período do ano, no ano passado, fala sobre, que é o Amartya Sen, fala sobre a capacidade ilimitada do princípio da racionalidade. Ele trata um pouco das questões prévias, né, que condicionam os agentes a tomarem decisões e como, dependendo da privação das liberdades, aí você acaba não conseguindo alcançar na sua plenitude a sua racionalidade. A sua percepção, ela fica condicionada ao seu conjunto de capacidades. Então, não é uma novidade o questionamento ao princípio da racionalidade, mas é um avanço muito significativo. E qual é a contribuição desse desse autor, o que, que ele coloca? Ele coloca muito a questão no tempo. Então, quando a gente para a gente entender as nossas decisões, é claro que se eu estou numa conversa com vocês e pergunto se vocês querem viver bem ou mal no futuro, se vocês querem ou não fazer um plano de aposentadoria, vocês vão me dizer que não, vocês querem viver bem no futuro, obviamente. Você não quer pensar em morrer de fome quando você tiver 70, 80 anos, ou quando você perder a sua capacidade laboral. Mas e como que você toma essa decisão no presente? Será que, de fato, se eu te apresentar todas as condições para que você possa ter uma garantia de uma vida futura confortável, você efetivamente está tomando essas decisões? E quando você fala você, eu me coloco também. O questionamento vai um pouco nesse sentido. Tem um exemplinho interessante, o seguinte: se eu falo para você ganhar, se você quer jogar, mas você pode ganhar R$50 agora, ou então você apostar entre uma escolha ou outra e pode ganhar 100 ou perder 0, estatisticamente é igual, mas obviamente a gente quer ganhar 50 com certeza. Então, quando a gente para pensar no nosso processo de tomada de decisão, a gente coloca, o questionamento que ele coloca é o seguinte: o pressuposto da teoria, ele ignora grande parte do que a gente leva em consideração para tomar decisão. Então, por exemplo, hoje eu estou falando, ontem foi Dia das Crianças. Dia das Crianças, eu particularmente, eu não dou presente. Mas um monte de gente dá presente, um monte de gente acha que é uma data importante para comemorar. Se a gente para pensar, qual é a racionalidade disso? Muito pouca, mas muita gente toma essa decisão. Ou mais ainda, quando você faz as suas compras agora no supermercado, será que você consegue efetivamente projetar sem desperdícios, alocando da melhor maneira possível as suas refeições ao longo daquela semana que você fez as suas compras? Então, todas questões que no nosso dia a dia parecem muito banais, em alguma medida você está ferindo o princípio da racionalidade. Quando você começa a elaborar as suas teorias pensando nessa racionalidade muito, muito definitiva, muito consolidada, essa capacidade ilimitada de tomar boas decisões, ignorando o que o Richard Taylor chama de Econ, né? É aquele cara que ele não está pensando muito se é aniversário, se não é, se é Natal, se não é. Na verdade, ele está tomando decisão ali com todos os pressupostos que a gente diz que é necessário para tomar decisão. E aí, quando a gente pensa nisso e a gente olha para o nosso dia a dia e a gente vê um pouco dessa contradição, é daí que vem o questionamento sobre o princípio da racionalidade. Eu, como economista, já ouvi milhares de vezes: eu não acredito muito no que você estuda, porque essa coisa da racionalidade não existe. E obviamente existe. A questão é como que a gente vai enquadrar, como que a gente vai avançar na teoria absorvendo essas críticas para tomar a melhor decisão possível. Então, esse ramo da economia comportamental confere a gente uma ferramenta analítica de você entender os processos de tomada de decisão e você extrair um comportamento daí sem que isso seja efetivamente uma premissa dura, muito significativa. Isso é assim, eu acho que muita gente está comemorando esse prêmio desse ano porque tangibiliza a economia, que é uma luta que muitos economistas têm, de olha, isso daqui é útil, o que eu estou falando para você não é algo que tem gente discutindo numa espécie de Olimpo, não, isso aqui é do nosso dia a dia, e o prêmio que é concedido a essa percepção, a essa materialização dessa percepção é, sem dúvida nenhuma, digna de nota. Então, hoje eu queria falar um pouco sobre isso, sobre esse prêmio que foi concedido. Eu já dei essa dica antes, mas como ele aparece no filme, vejam A Grande Aposta, porque é sensacional. Uma ótima semana para todo mundo, pessoal.
Passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias.
Giro de notícias.
Notícia da última quarta-feira, dia 11 de outubro. Tribunal iraquiano determina prisão de organizadores de plebiscito curdo.
A principal corte iraquiana pediu a prisão do presidente da comissão curda, o Hendri Saleh, e de dois dos seus principais organizadores, o Yari Hadi Omar e o Ahida Yofo Hermes, que teriam violado, né, a decisão da proibição da consulta no Kurdistão. Então, como eles seguiram adiante com a organização do plebiscito, tiveram aí sua prisão decretada, né? O Sim venceu com mais de 90% dos votos. Vamos ver aí como é que vai se desdobrar essa questão. Porém, essa semana a gente teve duas questões interessantes, né? A gente certamente vai falar ainda bastante dos curdos aqui. A primeira é que o petróleo curdo continua no mercado internacional. Apesar do Iraque ter pedido que países não adquirissem petróleo dos curdos, o petróleo curdo continua no mercado internacional. Tem um perfil no Twitter especializado em questões de petróleo, que eu sigo, recomendo aí, é o Crude Oil Prices, né? Preço de petróleo cru, em inglês. Sua timeline vai ser tomada por Oriente Médio e Noruega. E a outra coisa, e lembrando que a região curda no Iraque é uma das regiões mais ricas em petróleo do Iraque. E a segunda coisa é que hoje a Turquia iniciou uma operação militar na Síria, perto da região dos curdos sírios, segundo o governo turco, em acordo com os russos pelas conversas de Astana, mas, né, lembrando que a Turquia, ela acho que preferia qualquer coisa menos o estabelecimento de um Kurdistão. Então, outra notícia aí para ficar de olho.
Ainda na última quarta-feira, Índia determina que sexo com esposa menor de idade é estupro.
O Supremo Tribunal Indiano derrubou uma exceção que permitia relações sexuais entre um homem maior de idade e sua esposa entre 15 e 18 anos. Agora isso está proibido. Um homem com mais de 21 anos e uma menina com menos de 18 anos terem relações sexuais. Inclusive, o casamento para essas faixas etárias também é proibido, embora ele ainda, né, tenha problemas de fiscalização, especialmente em áreas rurais. O Supremo Tribunal da Índia estabeleceu esse novo parâmetro. A gente comentou isso aqui quando a gente falou, acho que quando a gente fez o Fronteira sobre a Índia, né, com o atual presidente da Índia, por exemplo, um Dalit, né, um intocável, que a gente tem uma constante modernização institucional e legislativa na Índia, porém que ela está demorando para ser acompanhada de mudanças sociais. Porém, nós já tivemos melhorias na Índia em relação, por exemplo, a casamento de meninas, segundo a Unicef. Em 2006, 47% das noivas indianas eram menores de idade. Em 2016, eram só 27%. Então, isso é um avanço bastante razoável, ainda mais quando a gente pensa, né, nas proporções da população da Índia, né? Estamos falando de muita gente, quando a gente fala aqui de alguns por cento da população da Índia. Então, está aí um avanço, uma melhoria. Infelizmente, vivemos em tempos em que é preciso dizer o óbvio.
E, assim, uma coincidência legal, né? A Índia ter feito o mínimo necessário, sexto passado isso. Isso foi feito no dia 11 de outubro, que é conhecido como Dia Internacional da Menina. Então, uma coincidência interessante, uma coincidência feliz, né?
Já ontem, dia 12 de outubro, o Fatah e o Hamas assinaram um acordo de reconciliação no Cairo.
Isso, foi assinado, né? Foi feito com mediação egípcia. Vai ser uma das pautas principais do nosso programa da semana que vem, não tenham dúvidas. E o controle de fronteiras e da administração de Gaza, que atualmente, né, Gaza é um reduto do Hamas e a Cisjordânia é um reduto do Fatah. Mas o controle das fronteiras e a administração de Gaza serão passadas ao Fatah, ou seja, isso quer dizer que as forças da Autoridade Nacional Palestina, do Estado da Palestina, do Mahmoud Abbas, vão ter o controle sobre a fronteira entre Palestina e Egito. Lembrando que Hamas e Fatah estavam rachados há 10 anos. Né? A gente tinha ali basicamente uma questão de... Não chega a ser uma guerra civil, né? Mas uma cisão interna dentro da comunidade palestina, que era vista por parte da comunidade internacional. E era a grande justificativa usada pelo governo de Israel para não negociar com a autoridade palestina, dizendo, olha, os palestinos, a autoridade nacional palestina não fala por todos os palestinos, e com o Hamas a gente não negocia. Então, enquanto tivesse a situação, não tem negociação. E aí foi então contornada essa questão com a mediação egípcia, e abro aspas aqui para o representante do Fatah nas negociações, o Azam Al-Ahmad. Acabaremos com a diferença para sempre. Tínhamos ordens de Mahmoud Abbas de não retornar a menos que chegássemos a um acordo, e assim fizemos. Resolveremos todos os problemas no marco da reconciliação. E aí, o Netanyahu disse que o acordo assinado entre as facções torna mais difícil conseguir a paz, porque agora o Hamas vai ter mais presença. Então, assim, se as duas facções são rachadas, não dá para negociar. Se as duas facções estão juntas, não dá para negociar. Isso já, o Netanyahu já deixou muito claro há mais de uma década, né, que ele não vai negociar. Né? Ele não considera o Hamas um interlocutor válido, embora, né, o Hamas tenha progressivamente feito reformas. O Hamas ainda é considerado grupo terrorista pela União Europeia, pelos Estados Unidos. O Hamas não é benquisto, inclusive dentro do próprio Egito, né, porque o Hamas tem uma proximidade ali com a Irmandade Muçulmana. Porém, a nova carta do Hamas, embora ela não explicitamente reconheça a existência do Estado de Israel, já tirou ali o artigo, digamos assim, pela destruição do Estado de Israel. Então, e óbvio, Hamas tem laços com o Irã, né? Então, assim, a questão não é o Hamas ou o Fatah estarem rachados ou não para uma negociação com Israel. A questão é, principalmente, a ligação do Hamas com o Irã. Mas já é um primeiro passo de ter uma voz em concerto falando pela Palestina, e veremos aí como isso vai se desdobrar. Repito, certamente será tema do nosso programa na semana que vem.
Breaking news! Ex-procuradora venezuelana levará à Corte Internacional provas da repressão do governo Maduro.
A notícia de hoje do Estadão e diz, na verdade, Corte Penal não, tá? Tribunal Penal Internacional. TPI. Estadão, TPI. Corte pode dar a impressão de que a gente está falando da Corte Internacional de Justiça. Apesar de, se não me falha a memória, no português de Portugal ser Corte Penal Internacional. No francês certamente é, mas para o Brasil a gente traduziu como Tribunal Penal Internacional. A procuradora-geral que foi afastada, a Luísa Ortega Dias, declarou hoje que vai levar, que já está com uma denúncia sobre violações de direitos humanos que vem acontecendo na Venezuela, falando sobre, entre outras coisas, execuções extrajudiciais, acusações também de fraude nas eleições que vão acontecer, né? E aí ela disse que iria para a Haia apresentar ao TPI essas alegações. Só esclarecendo que quando ela fala que ela vai apresentar essas alegações, não é ela que vai denunciar o Maduro e que vai conduzir o governo Maduro, integrantes do governo Maduro, e que vai conduzir esse processo. Tá? Ela vai repassar esses documentos para a promotoria do TPI, que, aliás, a ficar de olho também, tem uma polêmica envolvendo o nome do ex-procurador, do primeiro procurador geral do TPI, o Luiz Moreno Ocampo. Tem saído algumas coisas na mídia sobre isso, é uma coisa a acompanhar também, algumas denúncias de comportamentos indevidos quando ele estava à frente da promotoria. Então a Luiz Ortega Dias vai apresentar isso para Fatou Bensoudah, ou para os seus representantes, em todo caso, a atual procuradora-geral do TPI, para que o TPI faça, para que a promotoria do TPI faça a determinação de se existem evidências suficientes para processar indivíduos ligados ao governo Maduro, e aí potencialmente, inclusive, o próprio Maduro. Lembrando que o TPI foi criado em 98, começou suas atividades em 2006, o tratado entrou em vigor um pouquinho antes, e ele é uma corte, uma jurisdição permanente para julgar indivíduos, não estados, pelos mais altos crimes internacionais, que seriam genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade e o crime de agressão. Muito provavelmente ela vai tentar caracterizar isso aqui como crimes contra a humanidade.
Lembrando que crime de agressão é um país tentar conquistar o outro, não é eu dar um soco na cara do Matias.
Exatamente.
Pois é.
Que também não pode, só em legítima defesa, carta da ONU.
Ela tá mediando aqui.
Tentando, pelo menos.
Bem, então, Felipe, você comprou uma camisa do Palmeiras com o nome do Neymar?
Eu achei isso a coisa mais ridícula do mundo.
Desculpa, eu tinha que comentar.
Não, foi completamente justo. Assim, é interessante você pegar o ídolo da seleção brasileira, um jogador de destaque, leva no CT, né, ele lá com a camisa do Palmeiras por baixo, postou a foto do Marcão, beleza, faz uma mídia. Mas tudo tem limite, entendeu? Você virar e colocar na vitrine, não era da loja oficial, né? Mas era de uma loja quase oficial, ali em frente o clube. A vender camisa 10 Neymar Júnior, já é demais, sabe? Aí, então, mas, né? E, se for para escolher, eu prefiro a volta de Jesus, né? Eu sou um cristão, né? devoto nesse caso. Eu prefiro a volta de Jesus do que a vinda do menino Neymar.
Jesus, o Gabriel, não o Cristo.
Olha, é que eu nunca vi, eu sei que o Jesus, que é bom, o Gabriel, que é bom de bola, mas, né?
Se o Cristo fizer ali um pontinha, né?
É, pô, não sei, às vezes ele...
Ah, dizem que ele já jogou na seleção argentina. A mão dele, pelo menos, já jogou.
A mão do pai.
A mão do pai,
é do pai. É, mas aquele é o pai, o filho e o Espírito Santo.
Exato, então
é
a mão
difícil.
Dele, no fim das contas.
Lembrando que você é apóstata e você fica fazendo essas piadas, você vai morrer.
Mas temos um menino Neymar essa semana, um meta menino Neymar, né? Chama a vinheta.
Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele!
Felipe, explica aí pra gente o menino Neymar da semana, que tem a ver com a coluna aberta.
Então, o menino Neymar da semana, ele vai para a Folha de São Paulo, pois ela noticiou sobre o caso Batiste, que ele era refugiado. Ele também foi chamado assim no nosso outro vencedor do menino Neymar, que é o Jornal Nacional. O Jornal Nacional chamou o Batiste de refugiado. Em ambos os casos, eles estavam errados, lembrando que refugiado é uma situação específica, que refugiado, imigrante, asilado são coisas diferentes. Isso foi explicado aqui num dos nossos primeiros programas, o primeiro com a participação da nossa querida Ana Luísa, cujas correções rendeu, além de uma grande convidada, uma ótima amiga. Porém, todavia, entretanto, além desses dois meninos Neymar, para a nossa imprensa, né, que quando se trata de assuntos internacionais sempre dá uma pisada no tomate, nós temos um meta menino Neymar.
O menino Neymar honoris causa.
O menino Neymar honoris causa, que vai para a nossa querida Ana Luísa de Moraes Campos, que ao corrigir a Folha, viu que a correção não estava tão correta assim, né? Que aí é a nossa coluna aberta desse limbo jurídico todo. Então, assim, ela foi lá e falou: não, Folha, ele não é refugiado, ele é asilado. Né?
Na verdade, não, Ana Luísa, de quarta-feira, ele não era asilado.
Então,
ele era estrangeiro com residência permanente no Brasil. Até que se prove o contrário.
Então, o menino Neymar vai para a Folha e para o Jornal Nacional. O menino Neymar, honoris causa, vai para a Ana Luísa. E é isso. Então, por isso que é um meta.
Deixa eu só fazer dois comentários.
Primeiro... Não tem direito à defesa aqui. É absente o negócio.
Eu tô aceitando. É o meu discurso de aceitação do menino Neymar, honoris causa.
Vai fazer que nem a Hailey Berry, quando ela aceitou a framboesa de ouro.
Exatamente. Não, além de mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe... Pra... Não, mentira. Não, duas coisas. Primeiro, o meu erro... Aprendam com o meu erro. O meu erro não era facilmente corrigido, porque, de novo, dependia do Diário Oficial da União. Mas, assim, sempre que a gente vai fazendo pesquisa e sempre que a gente tiver oportunidade, é importante pesquisar a fonte primária, né? Então, eu quebrei uma regra básica da pesquisa, falei uma coisa sem ter a fonte primária na minha frente para confirmar. Me confiei, me iludi, o Celso Amorim me iludiu. Então, nosso relacionamento tá passando por um momento difícil. E a outra coisa é assim, ainda que a questão do asilado não está correto. É, a minha preocupação que se diga que o Cesare Battisti é um refugiado é sempre pensando no momento que a gente está vivendo, não só aqui no Brasil, mas em outros países, em que a gente tem visto movimentos muito fortes contra a presença de refugiados, né? Uma questão de xenofobia aumentando. Então, se a gente fica repetindo essa história de que basta uma decisão do executivo para suspender o status de refugiado de uma pessoa, pode ser que, extrapolando, virando isso uma bola de neve, daqui a um tempo, isso vira o argumento. Já que é tão fácil, vamos tirar esse monte de refugiados que estão aqui, que não é um monte, né? A gente já falou sobre isso outras vezes. Mas, assim, pode ficar parecendo que é uma coisa precária, quando não é. É um status que deve ser levado extremamente a sério, que está regulamentado nacional e internacionalmente. É possível perder o status de refugiado, mas, assim, as causas que motivam a perda, uma possível perda do status de refugiado, são específicas e são gravíssimas. Convido vocês a tiverem essa curiosidade a dar uma olhada na lei de refúgio. A nossa lei de refúgio é a lei 9474 de 97. Vale a pena dar uma olhada. Ela replica as hipóteses de perda do status de refugiado da Convenção de 51. Então, é uma legislação extremamente moderna e de acordo com a legislação internacional. É isso, é só para não ficar parecendo que era preciosismo ou que era tecnicismo. Não é, que a gente tem consequências claras, jurídicas, e, como eu disse, que podem ter um desdobramento que cria uma situação que já é complicada, que se complique ainda mais.
E no próximo bloco, o Oscar de melhor animação.
Bom, não é o Oscar de melhor animação, mas são os peões da semana.
Os peões. A bullet from the back
of a bush. Ele que já concorreu a 10 vezes e ganhou o prêmio em 7. Quem que é o peão isolado da semana? Os números são fictícios, tudo fake news aqui.
O peão isolado da semana vai para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelo conjunto da obra, né? Primeiro, né?
Ele nasceu.
Nossa! Então, aí você está sendo extremamente rancoroso, extremamente esquerdista. Mas o Donald Trump, ele tirou os Estados Unidos da Unesco, né? Ou seja, jogou para o povo, responsabilizou uma organização que não teria responsabilidade pelo que ele está acusando, e literalmente tirou o poder de. Né, vai diminuir ainda mais o poder de voz dos Estados Unidos. Depois foi extremamente deselegante com Porto Rico, mais uma vez, lembrando que os cidadãos de Porto Rico são cidadãos dos Estados Unidos. Foi também um pouco deselegante, digamos assim, com o seu vice-presidente, colocando ele basicamente como obedecendo ordens dele. Olha, você vai para o jogo do Colts, mas se os caras ajoelharem, você vai embora do jogo do Colts. Então... também foi desagradável nesse sentido. Então aí o peão isolado da semana, repito, pelo conjunto da obra, vai pro Donald Trump. E então acaba sendo aí um, como eu disse, conjunto da obra.
E o peão promovido?
O peão promovido vai para o governo egípcio, que tenta aí negociar, tenta... A remediar a situação envolvendo especialmente os palestinos, tentando criar um governo de conciliação entre os palestinos. Egito, que tem, bom lembrar, que tem parte histórica de responsabilidade sobre o problema atual, porque um dos motivos da gente não ter tido um Estado palestino ao mesmo tempo que nós tivemos um Estado israelense foi que Cisjordânia foi ocupada pela Jordânia e a faixa de Gaza, que na época era maior do que ela é hoje, inclusive, foi ocupada e anexada pelo Egito. Porém, o Egito está tentando aí ter uma posição de diálogo, uma posição de conciliação. Lembrando que o governo egípcio pode ser essencial para isso. Por quê? Porque é um governo árabe, é um país muçulmano. E, ao mesmo tempo, o seu líder hoje, né, o general Al-Sisi, tem um bom trânsito com o Benjamin Netanyahu. Então, o Egito pode ter um papel muito forte nesse processo, está realizando isso. Isso deve ser recomendado, deve ser dignificado. E a gente tem a tradição de dar o pão promovido para os vencedores da eleição. Muita gente pode perguntar, não, mas o pão promovido então não deveria ser o George Weah, o novo presidente da Libéria. Ainda não tem os resultados oficiais.
Sim, ele lidera em 11 dos 15 municípios do país. Já foram apurados um terço dos votos, aproximadamente, né, até a hora que a gente está gravando. Ele está liderando com 50,4%, ou seja, teria a maioria absoluta. Inclusive, ele lidera, um dos municípios que ele lidera é o município mais povoado do país, de Montserrado, onde ele é senador desde 2009, mas ainda não é o resultado oficial. Embora ele seja o grande favorito, né? Assumiu o país na primeira transição democrática nos últimos 73 anos, ele ainda não é eleito de fato. Então, mas está bem próximo.
E vocês vão aprender um pouco mais sobre a história da Libéria, que é uma história muito rica e muito, muito particular, né? A fundação da Libéria. Sim. E tudo mais.
É um caso único, assim, podemos dizer, no mundo.
E o George Weah, que foi melhor do mundo. Né?
Em 95,
então podemos esperar aí Rivaldo 2018 na presidência da República. Eu votaria no Rivaldo.
Eu votaria no Rivaldo.
Entre Rivaldo, Kaká, Ronaldinho, Ronalducho ou Romário? Em qual que você votava? Eu votava no Rivaldo.
Bem, o Romário já decepcionou um pouco, né, como político, então eu votaria no Rivaldo, daria esse voto de confiança.
Eu votaria no Rivaldo porque, justamente, ele nunca falou bobagem, porque ele não fala.
Ele não fala.
Ele mal abre a boca.
Então tem esse aspecto.
E eu já falei isso aqui, vão me encher o saco, que eu sei, mas assim, se o Rivaldo tivesse a lataria do senhor David Beckham, ele teria de uns 4 melhores do mundo. É que o Rivaldo, ele é quase mudo, feio, sofreu preconceito. Entendeu? Então, assim, origem humilde, manteve a postura humilde. Estamos falando de um jogador, um cara que foi o melhor do mundo, milionário, e está casado com a mesma mulher desde os 16 anos.
Isso.
Entendeu? E ao contrário do Renato Gaúcho, é com a mesma mulher. Então, assim, se o Rivaldo tivesse tido marketing, ele teria sido um grande fenômeno. Quer dizer, ele foi um grande fenômeno no futebol. Ana Luísa, você votaria em quem dessas opções de melhores do mundo brasileiros?
Eu votaria no Ronaldinho Gaúcho.
O treino Ronaldinho Gaúcho. O carnaval ia ser bom.
Carnaval, turismo.
Temos que dibrar a corrupção.
O Euclides tem uma cara de que ia votar no Kaká. Porque ele é bom moço e tudo mais.
Ia sair pelo PSC.
Não, Kaká, definitivamente não.
Kaká, um democrata cristão. Vice em Mael.
Bem, passamos agora para as dicas culturais.
Sétimo selo.
Bem, começamos pela nossa convidada. Ana Luísa, qual que é a boa para os nossos ouvintes?
Bom, já que a gente falou de Unesco, surgiu a ideia de recomendar que as pessoas conheçam o patrimônio mundial nomeado pela Unesco aqui no Brasil. Então, se você entrar no site da Unesco, na representação da Unesco no Brasil, você tem lá a lista, você tem alguns sítios de patrimônio cultural, de patrimônio natural. Então, quem está de viagem ou quem está em alguma cidade, você tem Olinda, que é belíssima, você tem Salvador, Centro Histórico de Salvador, Brasília, o Cais do Valongo, no Rio, a Pampulha, em BH. Então, quem está planejando viagem, considere um desses, conhecer um ou mais desses sítios. E quem tem na sua cidade, aproveite, valorize. Vamos nós valorizar a Unesco, né? O trabalho da Unesco também. E é isso.
Felipe?
Olha, a minha dica cultural não é nem um pouco criativa, ela não tem nenhum gancho com o programa. É uma dica cultural que, inclusive, esse pau já dei. Porém, esses dias, vulgo ontem à noite, eu estava navegando por um daqueles serviços de streaming. Né?
Eu achei que pelo espaço.
Não. O Netflix, vocês estão esperando o quê para patrocinar a gente, inclusive? E eu vi que tem no Netflix um filme, como eu disse, que eu acho que eu já recomendei, mas que eu tinha assistido, né, baixado na internet, e blá, blá, blá. O Gagarin, Tá com o título em inglês, né? Gagarin First in Space. É um filme russo, uma cinebiografia do Gagarin, que, né, Yuri Gagarin, né, o pioneiro, né, da presença humana no espaço, uma figura que eu acho, né, é bastante importante. Óbvio, não o Gagarin apenas como indivíduo, né, mas o que ele representa em toda essa questão, né? Imagine só, né, chegarem para você e falar, ó, você topa sentar aqui num cubículo de 2 metros em cima de um monte de combustível de foguete que vai explodir debaixo da sua bunda e você vai ser colocado em órbita e a ideia é que você volte. Mas, né? E o cara falou, beleza, bora. Então, minha dica é a cinebiografia Gagarin, First in Space, que tem disponível aí no Netflix.
E a minha dica cultural, baseada nos 50 anos da morte do Ernesto Che Guevara, é o Diário del Che em Bolívia, que ele escreveu entre 66 e 67, quando ele estava na guerrilha no país vizinho. Eu comprei uma edição de bolso quando eu visitei a Bolívia pela primeira vez há 4 anos, só que vou disponibilizar o PDF no site do Xadrez Verbal, no post desse programa, e também recomendar a última edição do Conexão Sudaca, no qual a gente entrevistou o fotorepórter argentino Lautaro Atix, que está cobrindo toda a mobilização, né, dos 50 anos da morte do Che lá no interior da Bolívia. Felipe, considerações finais?
Agradecer a todos os nossos ouvintes, todo mundo que nos prestigia, nos ouve, nos tolera. Pedir aos nossos financiadores e ex-financiadores também que fiquem de olho nos seus e-mails que foram usados para cadastrar o financiamento nessa semana, por favor. É por coisas boas, estarei pedindo aí o endereço de vocês para repassar ao Papai Noel. Agradecer a todo mundo que nos financia de qualquer jeito, lá na chancelaria a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Agradecer, claro, a presença da nossa queridíssima Ana Luísa. Agradecer a presença do nosso mudo Euclides. E mandar um beijo para todo mundo. Tomem cuidado, porque é sexta-feira 13. Isso quer dizer absolutamente nada. Assim
só
como
protejam os gatinhos pretos. É sexta-feira 13.
Protejam os gatos pretos. Mas lembrando que sexta-feira 13 significa a mesma coisa que horóscopo, ou seja, nada, charlatanismo. Se você tem diploma superior e acredita em horóscopo, faça terapia. E é isso, um beijo no coração de todos vocês, um beijo com muita tolerância, paz e amor.
E a música de encerramento, a gente vai aproveitar uma efeméride também nesse mês de outubro, já que há 25 anos, no dia 3 especificamente, houve aquela polêmica apresentação da cantora irlandesa Sinéad O'Connor no Saturday Night Live, quando ela interpretava uma versão a capela da música War, do Bob Marley, e durante a apresentação ela rasgou uma foto do Papa João Paulo II, justamente criticando os abusos sexuais de membros da Igreja Católica com crianças. A gente não vai ouvir essa versão, a gente vai ouvir talvez o maior sucesso dela, Nothing Compares to Us.
To you.
To you. Nothing compared to you.
Lembrando que, é só uma coisa, assim, essa questão do não é, além da questão dos abusos sexuais e tudo mais, que é uma discussão, claro, né, que muito maior, mas a Sinéad O'Connor era irlandesa, e a Irlanda é um dos países mais católicos.
Predominantemente católico.
E de prática, né? não só nominalmente.
Houve uma repercussão muito negativa no país natal dela.
Em outras palavras, queriam a cabeça dela, literalmente. Então tem essa dimensão também, você rasgar ali a foto do Papa João Paulo II.
Whomever I Mama, in the backyard.